Quórum.
Vereador Ederson Lopes, vereador Lisiezo Zeboge, vereador Jackson Charles, vereadora Miriam Garcia, vereador Sargento Alberto, vereador Eli Rosa, vereador Jean Carlos, vereador Pedro Mariano, vereador Sargento Alberto. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador.
Vereador Cleio Martins.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito a vereadora Miriam Garcia que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigada, presidente, pela honra. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Mostrai assim quanto sois justos na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade e pecador já minha mãe me concebeu. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Salmo de número 50. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Na sequência do pequeno expediente, solicito ao vereador secretário Ederson Lopes que faça leitura sintética da ata da reunião da sessão anterior.
Síntese da 46ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 3 dias do mês de agosto de 2015, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisiezo Zeboge, secretariado por Gleimo Martins, Hamilton Filho, Mira Garcia e Jackson Charles. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao seu secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Pequeno expediente, foram feitas leituras de correspondências, requerimentos enviados à diretoria legislativa e projetos enviados às comissões. Usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, Miguel Marrula, Sargento Alberto, Gleimo Martins. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Vilmar Silvestre, Jerry Cabeleireiro, Paulo de Lima, Alfredo Landim, Jackson Charles e professora Maria Geli. Na ordem do dia, houve votação de projetos e moções. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 4 de agosto, em horário regimental.
Ainda na sequência, proceda a leitura das correspondências, projetos que serão encaminhados às comissões, bem como a leitura dos requerimentos que serão encaminhados à diretoria legislativa.
Leitura de requerimentos. Moção de aplauso à Igreja Internacional da Renovação pelos 17 anos de fundação, de autoria da vereadora professora Maria Geli, e assinada por diversos outros vereadores. Moção de apelo, de autoria do vereador Sargento Alberto, ao secretário de Segurança Pública do Estado, solicitando imediata implantação da patrulha Maria da Penha no município de Anápolis. Faltando as assinaturas aí, ó. Moção de apelo. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer encaminhamento a Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Evandro Pinto Silva, bairro Cidade Universitária. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando sinalização pare nos cruzamentos dos bairros Jardim Alvorada, Tesouro, Campos Elíseos, Vila Operária, São Conrado e Vera Cruz. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando a CELG, mudança do local de porte de energia elétrica em 2 metros, para a esquerda, na rua JM26, setor Sul Jamil Miguel. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Avenida Federal, bairro Jardim Guanabara. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Corumbá, residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Mercúrio, residencial Ana Caroline. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando troca de lâmpada na rua 3A, anexo Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Oswaldo Cruz, bairro São Jorge. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua 1, bairro Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à CMTT, solicitando equipes para realização e sinalização horizontal em todas as ruas que coincidem com a rua circular no bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando um buraco na rua SD6, Santos Dumont. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando um buraco na rua 20, JK Nova Capital. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando fiscalização no córrego da divisa do Parque Pirineus com a Residencial Veneza. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando um buraco na rua Israel Pinheiro, Vila Operária. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de tapa-buraco na rua Professor Eli Alves, bairro Nossa Senhora da Badia. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de tapa-buraco na rua Machado de Assis, bairro Nossa Senhora da Badia. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de instalação de galeria de água pluvial na rua Eli Ferreira, bairro Jardim Calixto. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando instalação de água, galeria de água pluvial na rua Santa Isaira. Bairro Paraíso. Isaira, de acordo com os colegas. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à CMTT, solicitando serviço de faixa de pare na rua Rio Verde, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à CMTT, solicitando serviço de faixa pare na rua Galha Notoramo, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem no bairro Vila São Joaquim. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviços urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco na rua L6, Jardim Europa. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à CMTT, solicitando implantação do redutor de velocidade lombofaixa na Avenida Presidente Kennedy, em frente ao número 732, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à CMTT, solicitando fechamento de retorno na Avenida Presidente Kennedy, com a travessa Agostinho Tobias Silva, acima do posto Kennedy, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de patrulhamento e escascalhamento na rua R, próxima estância Parque Hotel. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Brasil, esquina com a rua H18, Cidade Jardim. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de recapeamento em toda a malha asfáltica em todo o bairro Morumbi. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de asfaltamento em toda a extensão da Rua 1, localizado no bairro Jardim Petrópolis. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua João Fonseca, Vila Bela. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando limpeza e roçagem em todo o bairro Morumbi. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando limpeza e roçagem em todo o bairro Bandeiras. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando limpeza e roçagem, retirada de entulhos, na rua RH18, localizado no bairro Cidade Jardim. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de asfaltamento em todas as ruas que faltam do bairro Paulo Centro 1. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de patrulhamento e cascalhamento em todas as ruas que faltam do bairro Paulo Centro 1. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à CMTT, solicitando implantação de carga e descarga, de área de carga e descarga na rua 14 de julho, no centro. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando estudo para implantação do posto de saúde no bairro Santo André. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, solicitando estudo para a construção de uma creche no bairro Santo André. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à CMTT, solicitando construção, solicitando estudo para implantação de retorno de velocidade na Rua Cruzeiro do Sul, em frente ao número 165, Jardim Alvorada. Requerimento da vereadora professora Geli, na verdade é uma moção de aplauso à senhora Marisa Carneiro de Medeiros, pelos relevantes serviços prestados a essa Casa de Leis. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Câmara Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Henrique Bittencourt, quadra 26, lote 16, Vivian Park. Senhor presidente, são esses requerimentos, projetos.
Em tempo, recebemos aqui do gabinete do vereador Jair Cabeleireiro a sua justificativa pela ausência na sessão ordinária dessa data. Na sequência do pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Jean Carlos. Por gentileza, vereador. Pequeno expediente, por até 5 minutos.
Bom dia a todos. Cumprimento o presidente Lisier. Cumprimento os demais pares, oportunidade aqui de retornar por mais um semestre de trabalho e desejar a todos que seja bastante produtivo. Quero cumprimentar a imprensa que nos acompanha, os ouvintes do Canal 5, telespectadores.
Senhores vereadores, nós temos orador na tribuna, vamos garantir a palavra, por
obrigado,
gentileza.
Obrigado, presidente. Eu serei breve, até porque estou cometido aqui do amigdalite, mas eu não poderia deixar de usar o espaço que temos aqui, a audiência, para registrar mais uma vez a insatisfação, vereador Sargento Pereira, que tem também acompanhado essa demanda, com mais uma vez a política de cortes salariais dos servidores do município. Eu reconheço que houve avanços a partir de 2009 em relação ao plano de carreira, a realização de concursos, a promoção de alguns cargos de carreira. Mas não se pode, em detrimento disso, vereador Gleme, de cima dos mais humildes, principalmente pessoas auxiliares de serviços gerais, telefonistas, zeladores, auxiliares de higiene e alimentação, pessoas que realmente dependem que cento e poucos reais, 200 reais, fazem a diferença na sua remuneração, aplicar uma política de redução de gasto pessoal. Eu reconheço, nós sabemos que nós estamos numa dificuldade de gasto pessoal na administração. Mas não se pode, em cima dos mais humildes, aqueles que a insalubridade e periculosidade, um exemplo, por exemplo, os coveiros, vereador Pereira, significa muito para eles. E eu tenho dito isso ao nosso amigo, secretário de Recursos Humanos, em outra oportunidade, mas isso acontece e, novamente, nós somos abordados e contactados por diversos servidores que tinham há mais de 8, 10 anos o adicional de insalubridade, periculosidade, lamentavelmente, esse mês de julho, tiverem sua remuneração, os cortes dessas vantagens. E eu digo isso porque, se nós temos uma política de corte necessária, se nós temos que adotar medidas para cumprir a lei de responsabilidade fiscal, o secretário sabe, o chefe do executivo também, eu reconheço os esforços deles, mas começa-se pelos cortes dos comissionados. Eu digo isso porque, se há necessidade, começa pelo comissionado. Isso está na lei de responsabilidade fiscal. Corta-se 20%. Agora, nós sabemos que tem muitos comissionados realmente competentes, dedicados, que merecem o trabalho. Mas se há necessidade de redução, diminui os que ganham altos salários. Agora, pegar os mais humildes, vereador Pereira, que tem dificuldade de acesso em qualquer, inclusive com a própria administração, são pessoas muito humildes, que têm 25, 30 anos, e que dependa daquela pequena quantia, é realmente indignante. Eu digo isso porque a junta médica, a perícia, analisa ali na letra fia das atribuições, inerência a cada cargo, mas não vai lá no local, passar um dia com o telefone ruído no ouvido, não vai lavar um sanitário, né? Não vai lá na rua limpar uma boca de lobo, não vai dirigir um caminhão de bar de fio de alta tensão. Então, é lamentável, porque nós entendemos que há necessidade de contenção, mas não em cima daquele mais humilde. Eu registro aqui, quero comunicar ao sindicato, solicitar o Recursos Humanos, que encaminhe todos os nomes em relação aos servidores que sofreram a exclusão, vamos pegar todos os laudos e solicitar ao sindicato que nós possamos ingressar com a ação para promover uma perícia independente. Porque há divergências jurisprudenciais em relação a todos esses casos que eu citei, cargos que há muito tempo e nunca foi questionado pelo Tribunal de Contas, percebem essas vantagens. Então, eu quero aqui realmente registrar minha indignação e solidarizar os servidores que receberam esse desprazer, esse corte nas suas vantagens. E, infelizmente, vereador Vilmar, isso é muito ruim para a administração, que vem lutando em prol da população, tentando demonstrar retorno, mas o servidor é quem carrega a máquina. E o servidor efetivo é aquele que mais merece o respeito, que há 30 anos atrás, hoje ele pode não estar tendo muita relevância aos olhos daqueles que estão aí. Mas foi eles que puxaram essa administração e essa cidade. Enquanto muitos não tinham sequer condição de ir e vir para o trabalho, moravam longe, vereador Marrola, sofreram e dedicaram por diversos anos para se estabilizar no cargo público. Hoje é mais cômodo, acomodações melhores, melhores remunerações para muitos, mas aqueles, esses que estão sofrendo esses cortes, são justamente os que mais se dedicaram e sofreram ao longo da sua trajetória na administração. Passaram por crises políticas, financeiras, e não merecem realmente sofrer esses cortes. E eu deixo aqui o registro e solidarizo com os servidores. Devo a palavra. Obrigado, presidente.
Também para o uso da palavra, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimento aqui a mesa na pessoa do nosso presidente, Zé José Borges. E cumprimento também o nosso vereador Miguel Marrula e todos os demais vereadores. Cumprimento a população que nos ouve, que nos assiste. Senhor presidente, motivo de usar aqui hoje o pequeno expediente, nessa manhã, na sessão da Câmara Municipal, é alertar tanto os nobres pares, vereadores, quanto a população que nos ouve e que nos assiste. Eu li aqui alguns requerimentos já nessa manhã, solicitando a limpeza e a roçagem de lotes baldios, de terrenos, no município de Anápolis. Nós, ainda no primeiro semestre, estivemos cobrando aqui a aplicação do código de postura com relação à prefeitura. Muitas vezes, ela vai limpar aqueles lotes, são lotes particulares, e o município e os cidadãos estavam pagando por lotes particulares. Quero alertar que, no último dia 10 de julho, vereadora Mira Garcia, foi publicado no Diário Oficial a regulamentação que faltava para a cobrança. Então, a população nos procura para que nós peçamos ali ao meio ambiente para fazer uma roçagem em algum lote. Só que essa roçagem, ela pode até ser feita pela prefeitura. Na verdade, pela regulamentação, vereador Mauro, a prefeitura, o meio ambiente, ele vai notificar o proprietário particular daquele terreno e ele terá 15 dias para fazer a limpeza, para tirar entulho ou para roçar o seu lote. Se esse serviço não for feito em 15 dias, a prefeitura ela vai fazer o trabalho, ela vai fazer a limpeza, mas no IPTU do ano seguinte, ou no ITU, no imposto do ano seguinte, ele vai pagar por aquele serviço que foi feito de acordo com a tabela que tem no nosso código, no nosso código tributário. Então é importante deixar esse alerta para a população, principalmente para aqueles que têm os seus terrenos particulares, aqueles que detêm vários terrenos aí no município de Anápolis, que eles mantenham esses terrenos limpos, porque prejudica a população que mora ali no entorno. A população que mora ali na vizinhança de um lote, de um terreno, e aquele terreno ele fica muitas vezes ali somente para valorização, e ele não é cuidado, e ali cresce o mato, ali é jogado entulho, ali é jogado lixo, e o proprietário do terreno particular ele não cuida do seu lote. E a prefeitura ela faz o serviço, só que a conta não pode ser paga pelo contribuinte. A conta não pode ser paga pela comunidade. A conta da limpeza e do cuidado daquele lote tem que ser pago pelo proprietário daquele terreno. Então, que a vizinhança, as pessoas que têm algum lote, algum terreno aí que tem incomodado, pode realmente continuar mandando para os vereadores as solicitações. Nós fazemos um encaminhamento ao meio ambiente. O meio ambiente ele vai fazer a limpeza, só que a conta vai vir e a Secretaria da Fazenda vai debitar essa conta no imposto do ano seguinte. Então, como se pode evitar isso? Que cada um cuide do seu lote. Até porque, senhor presidente, existem muitos terrenos aqui no município de Anápolis que são de proprietários que não residem aqui em Anápolis. Vieram aqui, investiram o seu dinheiro, e não somos contra isso, para valorizar, para especulação imobiliária, algo ali para valorizar o seu dinheiro, para dar rendimento, mas ele precisa cuidar, ele precisa ali cercar, ele precisa limpar, ele precisa evitar com que se coloque entulho, com que se coloque lixo, com que o mato cresça. Na época da chuva, a proliferação de dengue, às vezes segurança. As pessoas que moram ali no entorno daquele loteamento abandonado, às vezes a segurança, né, faz ali com que aquele loteamento seja abrigado ali por marginais. E isso envolve também, e a vereadora Geli, ela é autora de um projeto dos mocós, isso envolve isso também, foi regulamentado. Então, é notificado aquele proprietário, porque o terreno baldio, se ele tem uma edificação, vereador Vespa, e aquela edificação está abandonada, é considerado um terreno baldio. E aí é comunicado ao meio ambiente, e eles vão realmente fazer a demolição, mas a conta vai ser para o proprietário. Eu sei que muitos, talvez, proprietários de terrenos, eles possam reclamar com relação a essa atitude, mas eu acho que é uma maneira de se evitar isso. É cada um cuidando do seu lote, é cada um cuidando do seu terreno, e se você pagar ali uma empresa particular, talvez você vai pagar menos do que se você deixar com que a prefeitura faça essa limpeza e depois você tenha uma surpresa quando vier o imposto. E o principal é que isso ajuda na qualidade de vida das pessoas que moram ali, ao entorno ali daqueles terrenos. As pessoas que moram ali em volta e que convivem dia a dia, talvez com lixo, talvez com entulho, talvez com mato alto, insetos. Então a violência, pastor Vilmar, que às vezes, né, o mato alto abriga ali um marginal, um bandido. Então as pessoas que moram na vizinhança desses terrenos serão as maiores beneficiadas com cada um cuidando ali do seu terreno. Então esse alerta que eu queria dar, senhor presidente, tanto para os proprietários quanto para a população e para nós vereadores, porque nós vamos fazer os requerimentos, vamos pedir para limpar um lote, para fazer a roçagem de um terreno, mas depois a conta vai vir para o proprietário. Devolvo a palavra.
Bem observado, vereador. Esse aí, digamos assim, é uma orientação de interesse público, realmente. Para o uso da tribuna também, vereadora Miriam Garcia.
Discute e renúncia, não? Bom, senhor presidente, nobres colegas, gostaria de cumprimentar a todos na pessoa da minha colega doutora Tina Amélia, que ontem não pôde estar conosco, até não foi veiculado isso, por impossibilidade, por falecimento da sua sogra. Ontem, o enterro da sogra da doutora ocorreu às 4 horas da tarde. Bom, nobres pares, eu usei a tribuna agora pela palavra do vereador Jean. Muitos funcionários, eu acho, têm nos buscado, eu acho que não só a mim, não só ao Jean, que é funcionário público também, mas a respeito disso. Nós tivemos que falar de insalubridade, de periculosidade, de vários níveis, porque a insalubridade é dividida em níveis diferentes e a porcentagem do salário também. Desde o ano passado, já existe essa luta. Eu até conversei com um dos médicos do trabalho, que eu acho que é o doutor Márcio Paiva, há uns 2 anos atrás, é pleiteando isso. Algumas merendeiras, algumas pessoas da área da educação chegaram para mim e me falaram: Miriam, a funcionária da limpeza aqui no colégio recebe insalubridade, eu exerço a mesma função, limpo os mesmos banheiros, trabalho na mesma cozinha e não recebo. Por quê? Qual o questionamento? Aí o que nós fomos pesquisar, ao ponto que chegamos já há 2 anos atrás, é que depende da avaliação do médico do trabalho. Mas qual é essa avaliação? Já usei essa tribuna muito tempo aqui, já repeti, é um assunto repetido, mas é um assunto necessário que vem à tona, por a defesa daquele que não tem defesa. Ou seja, quando nós falamos em funcionário público, todo mundo fala: ah, é funcionário público da prefeitura, ganha 10 mil reais. Não é verdade, gente. Não é verdade. A grande maioria dos funcionários públicos do nosso município mal chegam a receber 1.000 reais limpo, líquido. Mal chegam 1.200 reais, é a grande parcela. Não chega a um salário e meio. E é em cima dessas pessoas que tem ocorrido isso. A área administrativa, dentro do escritório, não tem que pleitear. É difícil ter pleitear insalubridade, periculosidade. Mas é aquele humilde que 2% do salário a mais
a telefonista, ainda tem a carga horária de 6 horas, aquelas coisas. Então, está existindo. O que me magoa, eu trabalhei muitos anos no Hospital Espírita de Psiquiatria, todo mundo sabe que eu trabalhava no sanatório, na área de recursos humanos. Lá, se você pagava insalubridade para um funcionário naquela função durante 3 meses, ele adquiria esse direito. Era dele, a insalubridade. Acabou, você não retirava mais. Para a mesma função, insalubridades iguais, a gente não discutia. Se um limpava o banheiro da mulher, o outro limpava o banheiro do homem. Eles eram, faziam faxina. Então, todos eram iguais. A lei nossa, a nossa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho Brasileira, diz que é assim. Funções iguais, remunerações iguais, salubridade igual. Mas, infelizmente, aí você entra no Estatuto do Servidor. O Estatuto do Servidor deixa brechas. E eu acho que nós, vereadores, vamos ter que tirar essas brechas. É 2%, é 1% do salário, é 3% do salário. Faz diferença para quem ganha R$700. É a diferença do leite, é a diferença do pão. Nós temos que respeitar essas pessoas. Tudo está muito caro. E o salário de ninguém, não é dela, não é... De ninguém tem subido conforme a necessidade. Então, eu gostaria que nós víssemos isso. Eu estava na feira de quarta-feira, de manhã, lá perto da Matinha. Encontrei com alguns funcionários da Matinha, que fazem limpeza na Matinha. Está todo mundo revoltado com a retirada da insalubridade. Conheço um outro funcionário que ele trabalha de vigia na Matinha, no outro dia ele vigia de outro prédio. Quer dizer o seguinte, se ele ganhasse o necessário para viver, ele não tinha que ficar permanentemente fora de casa. Porque quem trabalha 12 horas num local e trabalha 12 horas no outro emprego, quer dizer, nem em casa está indo para conseguir sobreviver. Então, nós temos que olhar, nós temos que lutar. Eu acho que se está no Estatuto do Servidor, presidente, nós somos vereadores, nós podemos fazer essas mudanças. Gostaria de pedir um estudo para o nosso procurador da casa de como nós, vereadores, podemos fazer essas mudanças e assegurar insalubridade e periculosidade. Se você deu para o João, o José, o Mário, quem quer que exerça a mesma função naquele mesmo local, tem direito, porque eu acho que é errado. Desculpa, não estou falando da avaliação do médico. Não estou falando que o médico do trabalho está avaliando errado. Só que mesma função, remuneração igual, insalubridade, periculosidade igual. É isso que eu acho que tem que ser nossa bandeira deste ano. Obrigada.
Obrigado também, vereadora. Também para o uso da tribuna, no pequeno expediente, o vereador Glei Martins.
Senhor presidente, bom dia. Cumprimento a todos os vereadores, a imprensa aqui presente, popular que nos assiste pelos canais de televisão. Senhor presidente, o que nos traz essa tribuna nessa manhã de hoje é relevante serviço. Nós temos procurado andando na cidade. Estive com o pessoal do CMTT, ali juntamente com o Osmar, a Patrícia, da Engenharia de Trânsito, ali em diversos pontos da Alexandrina e da nossa cidade, buscando a saída para umas situações que têm acontecido ali e têm trazido transtorno para a população. Estive com o Osmar, ali na Avenida Ney Xavier, próximo ao Supermercado Popular, solicitando uma intervenção no trânsito ali, vereadora Miriam, uma questão semafórica ali, para resolver aquele problema de vez. E que uma vez que fez a contramão ali, melhorou. Só que as ruas de baixo, a Tu Bernardes, o trânsito passou tudo para ela e as esquinas próximas não foram sinalizadas. Então a falta de sinalização melhor. Aonde feita a intervenção foi sinalizado, mas está ocorrendo acidente nas outras esquinas, por quê? Não fizeram a sinalização, vereador Jacques. Bem próximo. Organizou um lado e bagunçou o outro. E nós pedimos também uma intervenção ali na questão semafórica, para poder resolver o problema de vez. Estive também com eles. Em frente ao Colégio Violeta Pitaluga, próximo ao Feirão Coberto, solicitando uma lombofaixa para que possa dar segurança, porque o pessoal ali está virando uma pista de corrida, onde as pessoas têm usado e acelerar ali bastante, que é uma pista muito, muito larga e estendida. Então a velocidade está sendo muito alta lá. Também tive com o Osmar no mesmo dia, com a Patrícia, ali em frente, ali próximo ao Complexo Antônio Fernandes, ali na Avenida 1, na Avenida 2 do Antônio Fernandes, também uma descida muito, muito estendida, e o pessoal solicita ali também uma questão de quebra-mola, redução de velocidade. Estive lá solicitando a intervenção da CMTT, mostrando a importância que se instalar uma redução de velocidade, que seja uma lombada eletrônica, que seja um quebra-mola, enfim, uma forma que possa tirar, diminuir a velocidade daqueles veículos que descem por ali. Então, e também estive de frente ali na Avenida Presidente Kennedy, de frente ao Banco do Brasil, onde foi instalada uma faixa de pedestre ali, e as pessoas, presidente, não têm respeitado. Aqui em Anápolis tem essa prática de não respeitar a faixa de pedestre. Inclusive, ontem, na discussão que tivemos ontem, a respeito da inclusão da questão de trânsito nas escolas, justamente isso educa os motoristas, a questão da educação de trânsito, faixa de pedestre. Nós viemos lá em Brasília, a pessoa chega, Frei Valdair, em Brasília, é espetacular. A pessoa chega na faixa de pedestre, o carro para. Aqui na Avenida Presidente Kennedy, onde foi instalada uma faixa de pedestre, o pessoal não tem respeitado. Já aconteceu diversos óbitos ali, próximo ao Banco do Brasil, idosos que utilizam de ir ao Banco do Brasil, receber seus proventos, pagar as suas contas, enfim, tem um supermercado lá do Empório Brasil. Então, assim, são um local onde as pessoas têm que atravessar, do bairro Maracanã, têm que atravessar a Presidente Kennedy. Foi instalada a faixa de pedestre lá e o pessoal não tem respeitado. Estive lá com a secretaria, com o secretário, o pessoal da engenharia de trânsito do CMTT, mostrando a importância de uma intervenção urgente naquele local. E conversando com o Alex, essa semana, ele me disse que após o aniversário da cidade, vai retomar as atividades normais. Eu fiquei sem entender. A cidade era para um todo. Como que a resposta que eu tive, que estava tudo em função do aniversário da cidade. Estamos pedindo para a cidade. São coisas para a cidade. São situações, aparelhos públicos, aparelhos que vêm, ferramentas que vêm minimizar acidentes, questão de vidas. São vidas ali sendo prejuízo que vai acontecer com o acidente, prejuízo para os nossos munícipes. E nós levamos essa intervenção, essa situação. Ele disse que após o aniversário da cidade, acabou, passou tudo. Agora vai começar atender os nossos pedidos. Nossos pedidos, eu digo, da população, que é um pedido meu, se torna um pedido da população, que nós aqui representamos parcela da população e uma população em todo. Então, nós só estamos aguardando agora o CMTT, na pessoa do Alex, do Osmar, que esteve lá presente, alimentamos a expectativa das pessoas, mostramos o problema, que seja cumprida agora essa promessa que, logo assim que passar o aniversário da cidade, estaria contemplando essas intervenções nessas regiões. Era o que eu tinha para dizer, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Gleimo. Sem mais espaço no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. E convidamos para o uso da palavra o vereador Frei Valdair. Por gentileza, Frei, para o uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, a imprensa aqui presente e a imprensa que nos acompanha. Senhor presidente, estou retornando a essa tribuna, depois de um bom tempo sem aqui falar, para cobrar algumas situações que, no dia a dia, a gente detecta através de pessoas ou mesmo pessoalmente, de situações que incomoda o nosso povo, incomoda aqueles que no dia a dia precisam de uma atenção maior. Primeiramente, quero falar da rede de esgoto que está sendo construída no Adriana Parque, na Nova Vila, no Jandaia e também no setor Scala. O esgoto é sempre algo muito desejado, né? A instalação da rede sanitária é algo que a população sempre espera com muita ansiedade, porque traz, além de contribuir no sentido de favorecer a saúde da população, também traz uma certa comodidade para todos aqueles que normalmente usam outro tipo de, como fosse, por exemplo, para descartar ali o seu esgoto. Mas o que eu trago aqui é uma reclamação e pedir até que o Ministério Público possa averiguar, porque já que o Ministério Público ele acompanha de perto todas as situações de irregularidades no nosso município, e eu acho que isso ele faz muito bem, que pudesse estar verificando qual a situação da instalação dessa rede de esgoto nesses bairros que eu aqui citei. Eu acho que cometer um erro, sim. Duas vezes, não. No bairro de Lourdes, quando foi feita a rede de esgoto ali, foi feita várias denúncias com relação à tubulação que estava sendo colocada. Insuficiente para uma rede, para um bairro tão grande como o bairro de Lourdes. Eles estavam colocando lá tubos de 100 milímetros. Muito pequena. É um tubo muito pequeno. A rede fica uma rede muito pequena, aquém daquilo que o bairro às vezes precisa. E o mesmo erro está acontecendo nesses bairros. Tanto é que já está tendo problemas. O esgoto está voltando, está saindo nos suspiros que são montados, são feitos nas calçadas. Olha, já que vai fazer, vamos fazer uma coisa bem feita. E eu tenho certeza que todo projeto que é desenvolvido para esse tipo de obra é um projeto de acordo com a demanda dos moradores. Então não se pode colocar uma tubulação que não vai suportar a rede de todo o bairro. Então gostaria de pedir para as autoridades, eu vou estar verificando isso também in loco, vou estar verificando como é que está sendo feito, mas o Ministério Público deveria olhar isso, porque certamente são empresas de fora que vêm realizar o trabalho aqui. Então, são nos bairros Adriana Park, Nova Vila, Jandaia e Scala. A população, antes de terminar a rede de esgoto, já está sofrendo por causa da falta de capacidade que a empresa tem, talvez, de estar fazendo um serviço bem feito. Então, cobrar isso aí, pedir para que, principalmente o Ministério Público, a Prefeitura, possa acompanhar de perto esse trabalho, porque não adianta o município aceitar que uma empresa venha de fora, faça um trabalho de qualquer jeito e desapareça. Depois toda a responsabilidade vai ficar conosco aqui, vai ficar com a Saniago, vai ficar com os moradores, vai ficar com nós que somos vereadores aqui para reclamar e cobrar das autoridades ou das empresas competentes. Esse é um assunto. Segundo assunto, a questão do transporte coletivo. É claro que eu uso muito pouco o transporte ou quase nada, volta e meia, né, só para ver como é que está funcionando mesmo. Eu tenho veículo, tenho carro, como todos aqui também certamente têm, e quase não usa o transporte coletivo. Mas imagine vocês, aquelas pessoas que dependem do transporte para tudo. Depende do transporte coletivo para ir para o trabalho, cedo, à tarde. No final de semana, depende do transporte coletivo para ir ao centro, para fazer compras, para passear. Não tem outro meio de locomoção a não ser o transporte coletivo. Imagine essas pessoas dependendo 100% do transporte. Essas pessoas merecem uma atenção toda especial. Eu vou dizer que a TCA é uma das, falo como sendo uma das melhores, porque eu já conheci Curitiba. Morei 3 anos em Curitiba e lá eu andava constantemente de transporte coletivo, que é outro mundo. Não pode nem se comparar, talvez, com o transporte coletivo do estado de Goiás. Isso em 86, no ano de 86, que eu morei 3 anos em Curitiba. Agora, imagine que a TCA, ela tem um compromisso muito grande com a população. Empresa que vai assumir esse serviço dentro de pouco tempo, porque está na justiça, certamente vai ter uma decisão judicial para definir qual a empresa que vai assumir isso aqui. Então nós temos que estar cobrando, já que tem uma licitação encaminhada, Acho que nós tínhamos que cobrar mais o transporte coletivo, a questão do horário, a questão da comodidade, a questão de conforto para os próprios passageiros. E nesse sentido vou estar apresentando, talvez ainda essa semana ou na outra, um projeto de lei para que colabore ainda mais para o conforto, para que os nossos passageiros, aqueles que dependem do transporte coletivo, possam ter um certo conforto nas suas viagens. Também ligado ao transporte coletivo é a questão do terminal. Eu achei muito bacana que o Ministério Público entrou naquela questão de desativar o Terminal 2, porque assim nós conseguimos ver uma parte da nossa história, que é aquele terminal ferroviário, aquela estação ferroviária.
Uma parte, não, vereador?
Mas tem um problema. Ficou concentrado num espaço muito pequeno. A confusão no terminal urbano hoje ela é total. Tanto na questão da, por parte dos próprios passageiros, como também no fluxo de ônibus entrando e saindo naquele terminal tão apertado agora, depois que reduziu, né, tirou aquela outra parte. Então precisa que o prefeito municipal, ele repense um outro lugar, aproveitando já essa nova licitação, um outro lugar para fazer um terminal mais amplo, descentralizado. Não é concebível hoje que entre mais de 200 ônibus de uma vez só na cidade, no centro de Anápolis. Tem que descentralizar. É preciso ter coragem para pensar isso. E esse é o momento mais oportuno que nós temos, porque é o início de uma nova licitação. Então, pedir que o Poder Executivo, o prefeito, possa estar pensando junto com a empresa, a nova empresa, ou a própria TCA, ou qualquer empresa que for dar continuidade ao serviço, que possa estar pensando no outro terminal, descentralizando, tirando esse fluxo, tudo convergindo para o centro da cidade, porque o centro já não comporta, não suporta mais tanto ônibus entrando e saindo no centro da cidade. Então esse é um ponto também que eu gostaria aqui de dizer. Cobrar, pedir que o prefeito possa estar olhando para nós. E por falar em descentralização, eu fui o único que fui contra a construção da Câmara aqui nesse lugar. A Câmara, ela precisa, nós precisamos de um novo espaço. Temos necessidade de um prédio digno desta casa, digno de todos aqueles que aqui representam a população de Anápolis. Mas não deveria ter sido nesse lugar. Não deveria. Deveria ser descentralizado, fora do centro da cidade de Anápolis. Eu estou vendo aqui a construção sendo feita praticamente em cima da calçada. Enquanto que deveria ser um espaço para mais estacionamento, para as pessoas estarem, a nossa Câmara vai estar aqui atrapalhando, tumultuando mais uma vez o centro da cidade. A cidade tem que ser pensada de uma forma descentralizada. Não, eu nem sei. Eu quero aconselhar o prefeito que não mexa com viaduto. Nenhum viaduto. Porque vai congestionar, vai trazer uma confusão muito grande para a nossa cidade. Então, aqui, para mim, foi um equívoco, um erro, a construção da Câmara nesse lugar. Só para ter um exemplo aqui, os fóruns da cidade do interior, nenhum está sendo construído na parte central da cidade. Todos os fóruns estão sendo construídos fora, bem na periferia. E, no entanto, não deixam de ser funcionais e de funcionarem. Então, também, tanto a Prefeitura como a Câmara Municipal deveria ser também fora, num espaço mais aberto, num espaço que pudesse estar acomodando melhor todos aqueles que frequentam, né, de tal maneira que pudesse não estar tão centralizado como aqui nós estamos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Frei Valdair, mas gostaria de salientar que também tinha objeções, vereador, com relação à instalação da Câmara nesse local. Tive com o prefeito à época também, para deliberar sobre esse assunto, mas, como gosta de dizer o nosso vereador Mauro Severiano, fui voto vencido. Ainda mas nós teremos sim uma casa digna, eu imagino, teremos problemas sim com fluxo de veículos, mas teremos uma casa que vai atender as expectativas e as necessidades que essa casa tanto necessita, né? Sem dúvida nenhuma, será uma obra bonita que vai engrandecer ainda mais essa casa. Ainda para o uso da palavra no grande expediente, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, nobres pares, voltando aqui, senhor presidente, nobres pares, imprensa que acompanha essa sessão, todos aqueles que nos escutam, nos assistem nessa manhã, é um prazer estar aqui nessa primeira sessão, na segunda sessão do segundo semestre, primeira vez que utilizo a tribuna nesse semestre. O motivo nos traz aqui a tribuna, senhor presidente, é iniciar na cidade de Anápolis uma importante discussão que vem sendo travada em outras cidades, especialmente cidade de Aparecida de Goiânia. Aqui em Anápolis, tal como aconteceu em Aparecida, o horário de funcionamento das agências bancárias inicia em Anápolis às 11 horas da manhã e finaliza às 16 horas, exceto um banco determinado que tem um atendimento diferenciado de 8 às 18. Mas a regra geral é o funcionamento iniciando às 11 horas. E acompanhando a movimentação desde o ano passado em Aparecida, encabeçada pelo deputado Marluce Pereira, correligionário ali do Frei Rodair, do PTB, e eles obtiveram sucesso nessa demanda para que os bancos em Aparecida passem a funcionar a partir das 10 horas da manhã. Foi uma discussão longa, quase 8 meses de discussões, formalizaram um abaixo-assinado com mais de 5 mil assinaturas, buscaram o diálogo com a Febraban, com o Banco Central, com as bancas, a Associação dos Bancos, buscando que esse benefício fosse levado, fosse estendido à população de Aparecida de Goiânia. Na cidade de Goiânia, nossa capital, há muito tempo, a maioria das agências bancárias já inicia o atendimento às 10 horas da manhã. Assim como em outras grandes cidades do Brasil, em São Paulo é assim, Rio de Janeiro é assim, Campinas, se não me engano, e Anápolis. A gente não pode ficar para trás, não podemos ficar assistindo essa movimentação de outras cidades e ficarmos sem esse benefício. Eu acho que isso é um benefício para a população.
A parte, vereador.
Porque ninguém... Um minuto, Vilmar. Hoje eu sempre digo isso aqui na tribuna, assim como a gente luta aqui nessa casa, desde 99, tem uma legislação acerca do tempo de atendimento nos bancos, não é diferente a discussão em relação ao horário de funcionamento. Foi importante o posicionamento dessa casa em relação a determinar um período de atendimento de 20 minutos, que ainda não é cumprido totalmente, mas melhorou muito. Eu trabalhava quando eu tinha 12 anos, 13 anos, eu trabalhava no escritório com meu pai, era meio que office boy, e ir nos bancos, eu lembro que o dia de ir no banco era uma tarde inteira. Hoje em dia, foi melhorado, não está o ideal ainda, não está com tempo ainda de uma forma que nós desejamos, mas certamente melhorou muito. Então eu acho que essa discussão tem que ser travada agora. Temos que buscar uma interlocução com quem for necessário, vamos trazer uma discussão. Vamos chamar o PROCON, vamos fazer moção, vamos fazer abaixo-assinado, vamos fazer o que pudermos fazer, porque é um benefício importante. Hoje ninguém tem tempo de ficar perdendo. Hoje, as pessoas trabalham, precisam aproveitar o horário de almoço, precisam ter outras atividades. E cada dia mais, a gente vê que os bancos são mais cheios. Por exemplo, eu estive semana passada na Caixa Econômica Federal, eu fiquei assustado, eu imaginava que no mês de férias, como é julho, mês com menos movimento, eu chegaria lá e depararia com um banco vazio. Estava lotado. E por que os bancos são cheios? Porque não tem agências suficientes. Como a gente não pode, é difícil lutar para ter mais agências, se eu aumentar o horário de atendimento, certamente o cidadão vai ser atendido com mais fluidez, com mais rapidez. Então eu quero trazer essa casa à discussão, nos mobilizarmos, certamente eu não tenho a pretensão de resolver isso sozinho. Essa solução vai chegar para a cidade de Anápolis, caso unirmos forças, caso darmos as mãos, buscarmos a discussão em torno desse tema, buscarmos esse benefício que eu acho que é muito importante para a cidade de Anápolis. Eu digo assim que ninguém quer saber de fila. Se a pessoa puder ir mais cedo, hoje os bancos funcionam de 11 às 6, são 5 horas de atendimento. Se funcionar de 10 às 6, as pessoas que serão atendidas vão diluir nesse tempo, vai melhorar a questão das filas, até vai facilitar pelos bancos o cumprimento da nossa lei do tempo de atendimento de 20 minutos. Então, eu quero fazer essa discussão, quero trazer essa discussão para essa casa e peço aos senhores e senhoras vereadores que possam encampar essa luta conosco para que possamos, iniciar o debate. Eu quero promover uma reunião aqui, queremos agendar essa data ainda, convocando, chamando a discussão o PROCON, chamando a discussão o Sindicato dos Bancários da cidade de Anápolis, que é um sindicato ativo, um sindicato que tem que ser parte da discussão. Às vezes consigo um representante da FEBRABAN, do Banco Central, da Associação dos Bancos. Então, porque eu acredito que vai ser um grande benefício para a nossa população. Então vamos, eu vou agendar essa reunião, quero contar com a presença de todos. Eu quero vamos ver qual será o melhor caminho, se será um baixo assinado, se será apenas a movimentação dessa casa, mas com certeza iremos levantar essa bandeira, porque eu acredito nela e penso que ela é muito importante. Então é isso, presidente, que eu tinha para essa manhã. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton. Também para o uso da palavra, no grande expediente, vereador Sargento Pereira Júnior. Entendi, mas o...
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, telespectadores do Canal 5, ouvindo a Rádio Manchester, tenham todos um bom dia. Senhor presidente, o motivo da nossa fala dessa manhã é a respeito de uma lei que foi sancionada nossa, que institui a Semana do Ciclismo, vereador Vespa. Essa lei, ela foi uma cobrança, foi um pedido do Clube da Anapolim de Ciclismo, através do Daniel da Performance Bike, do companheiro nosso Fábio Joffre, solicitando que nós pudéssemos fazer essa lei, que nós pudéssemos incentivar as pessoas à prática do ciclismo na nossa cidade. Hoje, na cidade de Anápolis, nós temos vários grupos de pedal na cidade de Anápolis. Isso nos alegra e quero nessa oportunidade saudar os que nesse momento eu lembrei e falar que faz um trabalho muito importante, que é o Balcateia, os Sagazes, Lucas do Cerrado, Cabritos do Cerrado, Calangos Bike, Papaléguas, Selvagens Bike, Batilata, Família MTB, Brothers Bike, Saia de Batom e Eco Bike. E o Clube Anapolim de Ciclismo. Por que eu estou falando isso? Porque esses grupos têm feito um trabalho muito importante na qual leva o esporte para todas as regiões da cidade de Anápolis. Esses grupos são de várias regiões da cidade e faz um trabalho muito importante. Inclusive, faz um trabalho social muito importante alguns deles. Então, é importante o reconhecimento desse grupo no tocante de fortalecer o esporte na cidade de Anápolis. O esporte e também o bem-estar e a saúde. Então, nós estamos muito felizes porque nós fizemos essa lei e essa lei foi sancionada pelo prefeito. E agora, do dia 16, essa lei vai ser feita a Semana do Ciclismo. É do dia 16 ao dia 22 de agosto. Nessa ocasião, a lei foi sancionada em julho. Então, por esse pouco tempo, não vamos poder fazer um evento muito grande. Mas ontem nós tivemos uma reunião com o presidente do Clube Anapolino de Ciclismo, Daniel. E nós definimos duas datas para nós fazermos dois eventos. Um pedal noturno, no dia 18, tá? Que vai sair lá do Parque Ipiranga até o futuro Parque das Riboleiras. E no dia 22, o encerramento no período da tarde, vereador Vilmar Silvestre. Quero a presença do senhor, que eu sei que o senhor é um cidadão do pedal. Então, é muito importante que a população possa ter essa consciência e aproveitar esse evento. Por que essa lei? Essa lei é importante porque nós iremos, nos momentos futuros, discutirmos a importância da bicicleta no modo geral, tanto como esporte, como meio de transporte. E nós sabemos que a bicicleta foi considerada o esporte ecologicamente correto. E todo esporte, nós temos algumas regras, nós vamos cobrar também, nós vamos pedir para o executivo, para todos os projetos que tiver na nossa cidade, que venha de encontro no que se tange à mobilidade urbana. Agora nós temos um projeto muito grande, já falei com o Leonardo, nosso secretário de obras, para que possa, quando fizer a licitação, quando nós formos discutir a parte do ciclismo, para que possa estar buscando esse segmento, para que nós possamos fazer um evento condizente, uma obra condizente à realidade da nossa cidade. Realmente uma obra que vai contemplar todos os ciclistas da nossa cidade. Então, é com muita alegria que essa lei foi sancionada. E também, nós quero aqui nessa oportunidade aqui, agradecer o nosso secretário Ademir Marinho, a nossa diretora Simone, porque desde 2013, quando nós tomamos posse desse mandato nosso, nós estamos conversando com o nosso secretário Ademir Marinho para que possa fazer um domingo de lazer. Tá? Nós tivemos aí o último, nós colocamos o requerimento aí, nós ficamos praticamente uma sessão nessa Casa de Lei discutindo a respeito do fechamento da Avenida Brasil Sul para que possa instituir essa esporte na Avenida Brasil, aos modos que acontece hoje em Brasília, que é um sucesso total. E quero falar para toda a comunidade que esse projeto vai ser levado a partir do dia 9, a partir do próximo domingo, das 7 às 12 horas. Tá? Então, todo mundo que pratica skate, bicicleta, pedala de bicicleta, para a família, para a corrida, patins, todo esporte, mais uma oportunidade, mais uma opção de lazer para a nossa cidade, senhor presidente. Então vai ser a partir do dia 9, todos os domingos, das 9, das 7 da manhã às 12 horas, na Avenida Brasil Sul, ali próximo da região ali do Posto Presidente, naquela região ali todinha. Posto Presidente não, é ali perto do Marrulo, ali, do nosso companheiro ali da empresa, do nosso vereador Marrulo, do São Flower, naquela região. Então quero pedir para que a população, os moradores, possa ter essa colaboração, porque nós temos as avenidas vicinais, as laterais, e não vai causar nenhum transtorno. E se tiver algum transtorno, quero pedir para a comunidade ter a sensibilidade de saber que esse transtorno é para um bem comum, porque nós iremos incentivar o esporte na nossa cidade. Em uma cidade que tem esporte, tem lazer, com certeza é uma cidade mais feliz, uma cidade mais saudável, e o custo-benefício é muito importante. Então, eu gostaria de pedir para todos os atletas, para todas as famílias, para que possam colocar no seu calendário, que a partir do próximo domingo, todos os domingos, das 7 da manhã às 12 horas da tarde, você vai ter mais um outro local para você praticar o seu esporte. Tanto bicicleta, tanto caminhada, tanto corrida, patins, skate, todos os esportes. Então vai ser um local muito interessante e gostaria de convocar toda a comunidade, para que possa aproveitar esse espaço e que nós possamos curtir e aproveitar bem. Então quero parabenizar aí toda a Secretaria de Esporte e eu fiquei muito feliz porque é uma demanda que nós estamos correndo desde 2013 e hoje nós estamos colhendo fruto. E esse fruto foi graças à boa vontade do prefeito de ter dado o pontapé inicial e ter liberado para que nós possamos ter essa opção de esporte na nossa cidade. Então, quero agradecer toda a prefeitura e quero agradecer em especial ao Daniel, Fábio Jofre, ao Fino, ao pessoal do Clube Anapolino de Ciclismo, que realmente tem feito um trabalho muito importante na nossa cidade, que sempre tem trago demandas para o ciclismo da nossa cidade, para que a gente possa melhorar. E na oportunidade quero pedir para todas as pessoas que praticam um esporte ou outro, que tiver alguma demanda, que a gente possa estar nos ajudando, pode procurar o nosso gabinete, que nós estamos à disposição. Através desse trabalho do Clube Napolino de Ciclismo, o pastor Vilmar Silvestre, no início do ano, 2013, eles nos procuraram e na construção do parque da cidade lá, pedir para que a gente pudesse implantar uma pista de mountain bike. Essa pista de mountain bike foi implantada graças ao trabalho do Clube Napolino de Ciclismo, que eles mesmos, pastor Vilmar Silvestre, nós mesmos conseguimos fazer lá com recurso próprio, pessoal mesmo, cada um foi lá, cada um ajudou com o que pôde, a mão de obra foi feita pelos próprios ciclistas, e a gente observa que é um resultado muito importante, e a prefeitura apoiou, e nós temos hoje aí, no Parque da Cidade, uma das melhores pistas de mountain bike do Centro-Oeste. E graças ao esforço do Clube Napolino de Ciclismo, todos os membros, então quero agradecer em nome do Daniel, que é o atual presidente, pelo brilhante trabalho que tem feito na nossa cidade. E tudo isso que é feito para para os nossos usuários, para a nossa cidade. Todas as pessoas que gostam de pedalar, pode participar lá, nós temos o clube, a pista de mountain bike lá, mas é uma coisa mais agressiva, é uma coisa mais técnica. Então, mas nós temos lá no Parque da Cidade lá também outras opções mais tranquilas de pedal. Então, quero agradecer e convocar para que todos, dia 9, a partir das 7 horas, na Avenida Brasil Sul, em frente ao Sunflower, estaremos aí inaugurando mais essa opção de lazer na nossa cidade. Quero agradecer a todos e conto com a presença de todos. Muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador. Também para o uso da palavra, vereador Jackson Charles. Antes do início da palavra do vereador Jackson Charles, gostaria de salientar que nós estamos aí com prazo relativamente curto para aprovação de alguns processos, de alguns projetos que requerem quórum qualificado. Então, gostaria de que nosso vereador permanecesse em plenário para a ordem do dia. Por favor, vereador.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Lisiejo de Borges, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET, aos internautas que nos acompanham através da TV Câmara, transmitida através do nosso site e assessorada pela nossa equipe de comunicação e a Jangada Produções. Senhor presidente, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, eu faço uso da tribuna nessa manhã para fazer uma observação sobre um assunto debatido nessa casa por alguns vereadores e que agora, de forma, no meu entendimento, equivocada, está parecendo que será colocada em prática, que trata da questão do endereçamento postal na cidade de Anápolis. Preocupação dessa Casa de Leis com cobranças, reuniões, audiências públicas realizadas com os atores envolvidos. E aí eu quero cumprimentar e parabenizar os vereadores que deram destaque para esse assunto diretamente, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Paulo de Lima e vereador Hamilton Filho. Vereadores que levantaram o assunto aqui na tribuna, cobrando com apoio, é claro, dos demais vereadores. Eu estou usando a tribuna, senhor presidente, porque recebi uma informação oficial da assessoria de comunicação dos Correios de Goiás, falando exatamente daquilo que nós cobramos durante todo esse tempo aqui nessa Casa de Leis sobre o endereçamento postal. E a informação chega mais ou menos com o seguinte teor: cidades goianas terão endereçamentos postais e endereços corrigidos. É assim que começa a informação que eu obtive, vereador Sargento Alberto. alteração, correção, primeiramente de municípios com mais de 30 mil habitantes, vereadora Dinamélia. Aproximadamente 27 cidades em todo o estado receberão esse benefício. Cidades como Goianésia, Jataí e outras cidades de porte, Rio Verde, Itumbiara, já estão recebendo esse serviço. Mais que Anápolis, Aparecida de Goiânia e Goiânia, está no planejamento para receber esse benefício. O que me chamou a atenção de estar aqui levando essa preocupação é que os atores envolvidos nesse processo, na minha opinião, está capenga. Porque aqui diz, uma parceria dos Correios, do Ministério Público, que eu não consegui entender o porquê do Ministério Público nesse contexto, mas está aqui, e da Agência Goiana de Municípios. Aonde está o município de Anápolis? Como é que você vai fazer uma restauração, uma modificação, uma legalização do endereçamento postal da cidade que não é contemplado o município no contexto? Eu quero entender como é que isso vai acontecer. E aí eu quero dizer que é mais o dinheiro do povo sendo jogado pelo ralo. O município não pode estar nesse processo de favor ou de tabela. O município é parte integrante desse contexto. Eu falei aqui nessa tribuna onde eu estou, falei aqui sentado numa prestação de contas do prefeito municipal com o seu secretariado e sugeri ao secretário de planejamento na época, que estava interinamente no cargo, secretário José Roberto Mazon, da eficácia do geoprocessamento e da importância que o geoprocessamento se daria para a legalização e regularização do endereçamento postal na nossa cidade. E a proposta é exatamente essa, é a proposta do geoprocessamento. Uma parte do vereador Sargento Pereira.
Parabéns, vereador Jackson Charles. Essa demanda é uma demanda importante. Quero parabenizar a Vossa Excelência. Em 2013, vereador Jackson Charles, nosso município teve uma greve dos carteiros. E na oportunidade conversei com o Tiago, que é o presidente dos carteiros aqui de Anápolis, do sindicato dos carteiros aqui de Anápolis. E uma das demandas mais que eles, além da qualidade de atendimento, é justamente o endereçamento postal. Os endereços da cidade de Anápolis. Hoje nós temos Jardim das Américas. Se você fala Jardim das Américas, vereador Geli, você não sabe onde que é o Jardim das Américas. Não sabe se é a primeira etapa, se é Jardim América ou se é Jardim das Américas. Isso causa um transtorno muito grande para a nossa cidade. Você liga para o SAMU, ah, eu estou passando mal aqui na... Já falei com várias pessoas do SAMU, as pessoas do bombeiro. Vai para endereço errado, vereador Jackson, justamente porque por causa da ambiguidade dos endereços postais. Então, aproveitar que Vossa Excelência está buscando esse resultado, quero estar junto, porque na ocasião nós fomos lá até na Secretaria de Planejamento e tinha falado que já estava saindo, vereador Jackson. Eu não entrei mais no mérito, porque disse que estava fazendo esse geoprocessamento, isso em 2013. E até hoje nós estamos final, praticamente no meio de parte final de 2015, e até hoje, a coisa que estava no embrião, já estava já pronto para ser implantado, até hoje não foi implantado. Então gostaria de pedir para que a gestão possa implantar esse geoprocessamento, porque, segundo eles, ia resolver todos os problemas do endereçamento postal na nossa cidade. Infelizmente, até hoje nada foi feito. Então, estou contigo nessa briga, porque é uma briga que vai realmente resolver o problema do endereçamento postal na cidade de Anápolis.
Muito obrigado, vereador. Eu fiz uma sugestão também na última audiência pública que tratava do assunto, de que esses vereadores que levantaram essa bandeira, que se unissem, todos eles, vereador Jean Carlos, vereador Hamilton, vereador Paulo de Lima, vereador Jackson Jorge, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, perdão, Vossa Senhoria, eu
acho que nós devemos unir. E essa satisfação que nós recebemos já é fruto da nossa cobrança. A nossa omissão nessa casa de leis, ela faz com que as coisas estavam acontecendo no Estado e não estava acontecendo aqui em Anápolis. E agora abriu essa luz de acontecer. Só que não adianta fazer a coisa pelo lado errado. Nós estamos com problemas seríssimos de cadastramento na Prefeitura Municipal, vereador Dinamélia. Nós temos locais, terrenos, lotes, que não constam no sistema de cadastramento da Prefeitura Municipal. Vereador Landim, Alfredo Landim. Eu estou dizendo isso, eu não estou aqui acusando que é erro de A ou de B, não. Eu estou dizendo de uma coisa que eu vivo, que eu estou vivendo, e das reclamações que chegam até meu gabinete, porque é a minha praia. É a minha praia. Sou imobiliarista de formação. Sou do ramo imobiliário. E convivo com esses problemas dessa natureza cotidianamente. Então, não tem como fazer um trabalho dessa natureza, que vá ter um resultado eficaz, sem que o município esteja presente no contexto, mas efetivamente, e não só. Olha, hoje vai ter uma reunião, hoje vai começar isso, manda um Não! A prefeitura tem que estar inserida no contexto, e aqui eu não estou vendo ela inserida. E é esta a minha preocupação. É este o meu clamor. E é esta a minha observação. Para que o município atenta a esse trabalho que os Correios está planejando em fazer na cidade de Anápolis, para que aí eles estão planejando fazer um plano diretor do endereçamento postal. Como que você faz um plano diretor do endereçamento postal, vereador, de um município, sem a presença do município, gente? Tenha santa paciência. Vamos ter responsabilidade naquilo que nós estamos fazendo. Anápolis, como muitas cidades do estado de Goiás e do Brasil, vive problemas de endereçamentos duplos, ruas com dois, três nomes, né? Bairros com vários nomes no mesmo município, várias ruas com o mesmo número e mesmo nome na cidade. Mas isso tem que passar por um cadastramento da prefeitura. Não basta um geoprocessamento via aérea, via fotografia aérea, mas sem ter um cadastramento atualizado. Então eu queria chamar a atenção para esse contexto e pedir que o município, através do seu novo secretário, senhor Jorge Base, tome ciência desse contexto, tome ciência desse trabalho e que nos posicione da participação do município nesse contexto, porque o povo está reclamando nas rádios, está reclamando nos veículos de comunicação, pedindo intercessão dos vereadores, e o povo precisa de uma resposta positiva para a solução desse problema. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Também para o uso da palavra, uma breve saudação do vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres vereadores, senhor presidente, foi citado aqui na tribuna pelo vereador Wenderson sobre esses problemas. Problema com L ou com R? Desses termini baldios. Na legislatura, quando eu tinha 15 vereadores, não sei que governo foi, eu já era vereador, eu já estava nessa casa de leis, eu fui um que votei nesse projeto. Meu voto foi, como diz o nosso presidente, que citou agora há pouco aí, meu voto foi batido, né? Foi vencido, porque nós era uma bancada de uma vereadora e 14 vereadores. Então, eu sempre fui contra isso. Por quê? Nós temos uma carga tributária. IPTU muito alto, energia elétrica e tantas outras coisas por aí, Ferivaldei. Ainda vem esta lei que passou pela Câmara Municipal, que eu estava nessa legislatura. Eu me sinto culpado com isso, de eu só tinha o meu voto e tinha os demais vereadores aí. E o meu voto foi vencido, o prefeito sancionou. Eu acho ridículo um cidadão, um pequeno operário que ganha aí desligou-me. que tem lixo. Então, senhor presidente, por que que eu sou contra esse tipo de limpeza de lote, o proprietário pagar para limpar? Eu vou citar aqui, na Cidade Jardim, acima da estação rodoviária, onde eu moro ali, Cidade Jardim, indo, vereador Paulo de Lima, ao lado direito, às margens daquela matinha, é um cidadão que tem uma fazenda asfaltada aqui na cidade de Anápolis, porque é o saudoso Zezinho Ramos, a viúva dele é a dona Ruth. Descarrega caminhões e caminhões, lixo ali, lixa, céu aberto. E quem tem que ser penalizado? O dono do loteamento? Ela não tem nada a ver com isso. O proprietário não tem nada a ver com isso. É o cidadão que vai lá e coloca. Ela não mandou colocar. Por isso que eu sou contra esse tipo de imposto. É um abuso. Cidadão, veio uma lei aqui uma vez, eu acho que em 96 ou 98, não me lembro muito bem, para todo cidadão que tiver um lote, vereador Vespa, colocar calçada. É um abuso. Olha, o cidadão de pequena renda luta para comprar um lote, pagando ali na imobiliária, às vezes ela tá, atrasa pagamento e ainda vai pagar para limpar o lote dele. Se a prefeitura já arrecada para isso, nós temos uma firma aí de mais de 800 funcionários, que é a GC Ambiental, ela é paga para tirar isso, para fazer esse tipo de serviço.
Uma parte, vereador.
E vem mais uma carga tributária. Pois não, que eu ainda tenho só 6 minutos e ainda tenho outro tema. Pois não.
Na verdade, vereador, não é uma carga tributária. Na verdade, é cada pessoa que tem... Na verdade, esses cidadãos com pouco poder aquisitivo é uma grande minoria. A grande maioria são pessoas que têm poder aquisitivo e que compram vários e vários lotes. E, na verdade, não é uma carga tributária a mais. É só responsabilizando cada um pelo seu bem particular. Se é um bem particular, cada um tem que cuidar do seu bem particular. E não eu limpar um lote de um bem particular, de um proprietário particular, e dividir aquele, porque quando o poder público limpa, quem está pagando a conta é toda a população. Então, na verdade, é cada um responsabilizar. Eu tenho um carro, eu tenho que cuidar do meu carro. Eu tenho uma casa, eu tenho que cuidar da minha casa. Eu tenho um lote, eu tenho que cuidar do meu lote. Cada um tem que cuidar do seu bem particular. Então, eu acho assim, que é uma lei que realmente passou na legislatura passada, do código de postura, e que agora foi regulamentada, e que eu vejo que vem trazer um bem para a comunidade em geral. Mas respeito à opinião de Vossa Excelência, eu devolvo a palavra.
Também respeito a opinião de Vossa Excelência, até é bom a gente debater ideias. Eu sempre digo aqui que o parlamento é parlamentar, que, oxalá, se todos os 23 aqui tivessem as mesmas ideias pensantes, mas não tem. Mas, vereador Anderson, tudo que se paga na prefeitura, eu acho que é tributos. Eu acho que tudo é imposto. Tudo que a prefeitura, o governo municipal, estadual, federal, tem que receber para movimentar a sua administração. Mas é carga tributária, sim, porque nós já pagamos o IPTU para ser limpo pela prefeitura. Ainda vem uma lei para minha esdrúxula. Nós aqui nessa legislatura não temos culpa disso, não. Eu me curvo, porque eu sou um dos responsáveis. Por que que eu deixei a lei passar? Porque eu não votei. Meu voto foi batido, que eu disse assim. Mas foi feito para você ver. Agora que ela vem à tona. Isso é 8, 10 anos atrás. Então, eu acho penoso isso aí. Penoso isso aí para um cidadão. E quem mais penalizado é o pequeno assalariado, é as pessoas de baixa renda. Estou dizendo aqui agora. A dona Ruth, eu não comungo na cartilha dela, eu não sou advogado dela. Eu não estou aqui outorgado para falar em nome dela. Mas aqui, ó, no bairro nobre, que é a Cidade Jardim. Vai lá agora, um lixão. Ela não está nem sabendo disso. Está lá jogando lixo ali no fundo daquele atacadão. E ela vai ter que pagar? Não. Não tem que pagar. Então, como que ela vai fazer? Então, é isso que eu estou falando, que essa lei, ela é complicada. Esta casa tinha que rever isso aí. É igual a lei que não passou por aqui, que tinha todo cidadão que tivesse um terreno baldio, tinha que fazer assim, uma calçada. Olha, o cidadão está custando pagar o seu que está ali, a sua imobiliária, que comprou 60 meses, 90 meses, é a sua parcela, e ainda vai pagar. Se o caboclo tiver raiva de mim, eu tenho um lote baldio, ele vai lá e fala, vou jogar entulho aí para o morão, se der lá. Então, é uma lei que não dá, não vem de encontro com a minha ótica, com a minha visão. Então, é isso. E, por último, eu ainda tenho 3 minutos, não sei quem falou aí, é outra coisa que eu tenho que falar com o nosso procurador. É outra coisa que eu não entendo nunca. Não entendo. Eu tenho que entender. E o secretário de saúde está cumprindo a lei. É, e não, tá, não depende dele. Depende da procuradoria. Por quê? Por quê um funcionário, vamos dizer, na área da saúde, que eu militei muito tempo, um cidadão que é de carreira, uma enfermeira, um médico, tem insalubridade. E o cargo comissionado não tem. Que lei é essa? A lei não é para todos? Não tem insalubridade. Então, é complicado, vereador. Heber, você que trabalhou na área há muito tempo. Por quê? Eu não entendo até agora. Tem que... Aonde está esse item? Na legislação? Na procuradoria? Eu quero que ele ache uma válvula de escape ali e conte para o vereador Mauro por quê que um funcionário municipal, eu sei da lei aqui, lá em Goiânia deve ser outra lei, a nível do Brasil, a nível de outro estado, por que que um funcionário de carreira recebe insalubridade se trabalha no CTI ou trabalha no serviço que é prejudicial à saúde dele, recebe? Qual a diferença? Será que o funcionário de carreira que é concursado, ele é imune à saúde? E o outro não pega doença? Então tem umas coisas neste país que não dá para entender. Não dá para entender. Então fica aqui, vou procurar o senhor Edmar, que isso aí já vem de longo tempo, não é dessa administração, vem de outras administrações, por que que os funcionários da saúde, de outra secretaria, funcionário comissionado, não recebe insalubridade? E a GC Ambiental está aí, ó, ela tem um lixo hospitalar. Esses funcionários recebem insalubridade. Os outros, não. Agora, por que que a pessoa que milita na área pública é diferenciada? A lei são para todos. A CLT já diz. Consolidação da Lei Trabalhista já diz. Né? A lei é para todos. Então fica aí. Mas isso é um tema para a gente debater no futuro, vereador Edson. Eu acho que você tem razão também. Você é um vereador, não polêmico, mas condiz com a verdade. Luta por bem-estar da sociedade. Só porque eu acho que essa lei desse terreno baldio que anda por aí, né, quem tem que fazer esse vice bem feito é a prefeitura. Por isso que nós já pagamos a taxa de lixo. Nós temos que cobrar do poder público, não cobrar do cidadão que luta, é penalizado aí, ganha o seu salário mínimo para comprar um terreno, vamos dizer, no bairro mais distante, periférico, e vai lá um carroceiro e joga uma pessoa de má fé, joga o lixo lá, e se ele não limpar, depois, se ele pagar X de IPTU, ele vai pagar Y a mais. Então, eu acho que é errado isso aí. Isso é minha visão, minha ótica, né? Agora, todo mundo tem o direito de pensar. Eu respeito a opinião de Vossa Excelência, eu acho que você está com razão. Obrigado, senhor presidente.
Finalizando o grande expediente, solicito a presença na tribuna da vereadora professora Geli. Acabou.
Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, imprensa presente. Senhor presidente, muito interessante que nessa manhã vários usaram a tribuna para falar sobre a limpeza urbana. E nós também queremos falar sobre isso nessa manhã. Mas antes, queremos aí exaltar, né, a rede municipal de ensino retorna suas aulas hoje. No dia de ontem, todas as escolas estavam em planejamento, observamos aí excelentes momentos pedagógicos realizados na escola e hoje os mais de 30 mil alunos da rede municipal de ensino estão aí retornando à sala de aula e com uma novidade muito agradável. Os professores concursados estão agora em sala de aula. Eles foram recebidos, né, em um projeto muito bonito da Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a Secretaria de Administração, ali, o RH, e agora estão na sala de aula já, começando uma nova carreira. Que Deus abençoe esses novos profissionais, que eles tenham vida longa na educação municipal. E que o nosso segundo semestre seja um semestre muito abençoado. Mas o que me traz, senhor presidente, nessa manhã aqui na tribuna, é falar a respeito da publicação de uma lei de nossa autoria, que foi aí já sancionada pelo prefeito municipal, sobre a conscientização da limpeza urbana no nosso município. Foi um projeto tramitado nesta casa, aprovado pelos pares, e que foi instituído a Semana de Conscientização da Limpeza Urbana na última semana, no mês de agosto. E é muito interessante, eu vejo o debate quando Mauro fala, vereador Mauro Severiano, fala aqui da preocupação com os pequenos proprietários, aqueles que têm apenas um terreno e que ele não pode cuidar desse terreno. E eu vejo a defesa do vereador Ederson, né? O vereador, o pastor Ederson, no sentido de também que a população não tenha essa sobrecarga da limpeza dos terrenos particulares e até mesmo, vereador Ederson, eu preocupo muito com a sobrecarga que nós temos e os grandes gastos que a administração pública tem com a limpeza urbana. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de uma conscientização muito grande. Isso vem por meio da educação, por meio da conscientização das pessoas em relação à limpeza urbana. Vejam só, andando pela cidade, estava ali andando esses dias na Boa Vista, o muro da escola, do colégio da Boa Vista, o muro no fundo do colégio, totalmente cheio de lixo colocado por populares. Aqui perto da minha casa é uma outra escola, o muro também, contrário à entrada da escola, com lixos e colocado por populares, que vai até ali e coloca restos de construção, galhos de árvores que são podadas das suas casas e são colocadas nas ruas, e colocado esse lixo de qualquer maneira. Nós vimos, e eu achei muito interessante, uma reportagem que passou aí na televisão, no período chuvoso no Rio de Janeiro, quando os moradores lá tentaram desentupir um bueiro e eles tirando ali as garrafas PETs do bueiro, e um morador foi ali sugado por aquele bueiro e veio a óbito. Então, a garrafa PET, ela é jogada por moradores, por populares, que é jogada na rua. O papel do nosso carro, que nós jogamos, que nós recebemos na rua, nós jogamos pelo vidro do nosso carro, é preciso ter essa conscientização. Nós precisamos entender que nós temos pessoas, sim, temos uma empresa que faz a limpeza da nossa cidade, mas nós precisamos contribuir, e contribuir de forma veemente, contribuir acreditando que o nosso trabalho, que a nossa contribuição, irá, sem dúvida nenhuma, melhorar o nosso planeta. E mais ainda, a nossa cidade. Nós precisamos entender que o lixo urbano, ele traz consequências muito grandes. E hoje nós vemos quantas pessoas aí que estão fora do mercado de trabalho devido à dengue. E a dengue é provocada mesmo por uma tampa de garrafa que é jogada na rua. Um papel de cigarro que é jogado na rua e se tem a chuva, se tem o armazenamento de água, pode provocar ali um lugar, o hospedeiro do mosquito da dengue, e aí ser transmitida essa doença que está aí vitimando tantas pessoas na nossa cidade, no nosso país. Então, sem dúvida nenhuma, nós precisamos de cuidar da limpeza da nossa cidade.
Parte,
e nosso projeto de lei, o projeto de lei desta casa, ele fala da última semana do mês de agosto, como a semana de conscientização dessa limpeza urbana. Infelizmente, eu acredito que esse ano não dá para que possamos fazer um trabalho tão intenso, mas já conversamos com César Donizete, secretário do Meio Ambiente. Já estamos agendados aí para falarmos com o diretor da CMTT e também da Saúde e da Educação, para que juntos possamos fazer algumas ações no sentido de trabalharmos essa limpeza urbana. Antes de começar as chuvas, antes de começar o período chuvoso, para que nós tenhamos menos enchente, para que nós tenhamos menos problema com a dengue, assim que começar o problema chuvoso. Então, eu quero pedir e mostrar para os nossos pares que não basta nós fazermos leis. É preciso que essas leis, elas tenham aplicação social. É preciso que essas leis, elas possam ser eficazes no dia a dia da nossa comunidade, no dia a dia do povo anapolino. E foi aprovada por nós, então que todos nós tenhamos um empenho no sentido de fazermos uma semana de conscientização muito grande. Como foi falado aqui também pelo vereador Ederson, a respeito dos mocós, né? E que agora já está regulamentado. E há tantos lugares na nossa cidade que estão aí servindo de hospedeiro, né? Para, para miliantes, lugares onde pode ser ali lugar para usuários de drogas. E é um trabalho desta casa também, no combate ao uso de drogas. Então, eu quero falar para os pares, para que nós possamos trabalhar no sentido que nós tenhamos uma cidade mais bonita, uma cidade mais limpa. E, senhor presidente, eu quero também fazer uma cobrança à Vossa Excelência, não somente à Vossa Excelência, mas toda a mesa diretora, porque eu sei que Vossa Excelência não dirige essa casa sozinha, mas com toda essa mesa diretora. Nós tivemos aqui também um projeto de nossa autoria aprovado por unanimidade dos pares, que é a transmissão das nossas sessões pela língua brasileira de sinais. Eu tenho sido cobrado disso por muitos colegas meus, que infelizmente não conseguem ouvir o que nós falamos aqui, mas têm o privilégio de conhecer essa forma de comunicação, que é por meio da língua brasileira de sinais. E têm o acesso, por meio da televisão, deles poderem ver e entender aquilo que é passado nessa casa, que é a casa do povo. E nós não podemos excluir essa grande parcela da nossa comunidade, dos importantes debates que são acirrados, que são trazidos para essa casa de leis, para essa casa do povo anapolino. Portanto, eu quero mais uma vez solicitar de Vossa Excelência e da mesa diretiva dessa casa, para que sejam formados esforços para que essa casa possa fazer cumprir essa resolução, que não é mais uma resolução da professora Geli, mas é uma resolução da Câmara Municipal de Anápolis, e que nós tenhamos as nossas sessões transmitidas na língua brasileira de sinais, como é transmitido na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e em tantas outras casas de leis. Agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, professora Geli. E somente esclarecendo essa situação da transmissão por Libras, nós já estivemos atentos a esse assunto, mas no momento ainda não temos como regulamentar a lei de Vossa Senhoria, porque o contrato com a Jangada já foi efetivado e não consta no processo. E tampouco na Câmara não temos esse cargo também. Mas nós estamos trabalhando nesse sentido, ou seja, pela Câmara ou pela empresa contratada. Mas isso, infelizmente, tem que ficar para o próximo período. Bom, sem mais
espaço. Pela ordem, presidente.
Sem espaço também no grande expediente, encerramos o grande expediente e passamos para a ordem do dia. Para início da ordem do dia, solicito ao vereador Gleim Martins que faça a aferição do quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Vespasiano, vereador Mauro José Severiano, vereador Eber Mamed, vereador Sargento Pereira, vereador Miguel Marrola, vereador Alfredo Landim, vereador Pedro Mariano, vereadora doutora Dinamélia, vereadora professora Geli, vereador pastor Márcio Silvestre, vereador Jackson Charles, vereador Hamilton Filho, vereador Lisieiro Zé Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Gleibe Martins. Qual é o suficiente, presidente?
É, alterando aqui um pouco o protocolo, eu gostaria de colocar para apreciação dos pares a seguinte situação. No semestre passado, nós ainda tínhamos como prática sessões aqui de homenagens a autoridades e pessoas que também tinham a representatividade do município, mesmo não sendo autoridade. Foi solicitado pelo vereador Sargento Alberto uma homenagem, na realidade uma moção de aplauso para alguns soldados aqui do município, que presta serviço aqui no município. E nós solicitamos a ele que adiasse essa proposta pelo volume de atividades que nós tínhamos aí no final do período. E ele solicita novamente essa questão, não quero, é nossa intenção, acho que é a intenção de todos, não abrir um precedente, mas eu acho que a solicitação dele é justificável, porque nós cerceamos essa oportunidade que ele ainda tinha o ano passado. Então eu gostaria de colocar a apreciação dos pares, essa deferência ou essa possibilidade de ele homenagear essas pessoas que eu tenho certeza, pela pessoa que está apresentando, são pessoas que merecem realmente. Agora, eu gostaria de saber, isso sem quebrar o que nós já falamos, nós não prestamos mais homenagem, nós vamos prestar homenagens aqui a autoridades realmente, digamos assim, que sejam realmente autoridades, presidente de algum conselho, não seria conselho, né? De alguma instituição que realmente seja enquadrada como autoridade, os nossos secretários, enfim, para esse tipo de pessoas. Mas para pessoas comuns, pessoas que prestam serviço relevante no município, isso não está mais dentro da nossa deliberação. Então, sem quebrar, sem quebrar esse acordo, essa situação, gostaria de colocar para apreciação dos pares. Então, o seguinte, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Se estiverem contra, se pronuncie. Então, coloco para apreciação de todos.
Senhor presidente,
de acordo com essa com essa homenagem. É uma homenagem que ele ia prestar, uma moção de aplauso.
Um minutinho, por favor. Digamos que eu quero prestar homenagem a um cidadão que combateu um crime, um sargento, um policial sem divisa. Eu não posso prestar essa homenagem?
Na sessão ordinária, não. O senhor tem a sessão solene ou outra atividade que o senhor queira.
Mas isso não é ruim para nós, não? Eu acho que não vamos tirar o rito, né?
Isso sempre foi votado e foi aprovado no nosso regimento interno. Hoje está bem definida essa situação.
Mais uma vez, meu voto foi batido. Eu vou pela maioria.
Uma parte, presidente. Presidente, quero uma parte para argumentar.
Argumente, assim, um minuto, vereador, que nós estamos com o tempo já bem adiantado.
Um minuto eu faço a argumentação, serei breve. Já havia, primeiro semestre, por parte de todos, reconhecimento, foi apresentado aqui, reconhecido da importância e da liberdade de trazer esses policiais aqui. Em virtude da pauta estar acumulada, o senhor mesmo fez um pedido pessoal à minha pessoa que deixasse para o segundo momento. Esse segundo momento está acontecendo agora, só que já foi aprovado antes da mudança do nosso regimento. Eu só quero que seja me dada a oportunidade de trazer esse menino. Cabe aos senhores. Eu gostaria que houvesse manifestação em separado de cada um dos vereadores nesse sentido.
Bom.
Sugestão, presidente?
A moção está para apreciação novamente. Os que forem contrário à colocação dessa moção em plenário, numa sessão ordinária, que se pronuncie. Então está aprovada, vereador, que seja uma questão pontual, deixando isso bem claro. O senhor defina com a mesa diretora a data mais apropriada. Temos apenas um pedido pela ordem, vereador Jackson Charles, que seja breve.
Eu vou ser breve, eu não tive o prazer de pedir a parte para a vereadora Geri, até porque 10 minutos... judiado do orador pedir tempo para ele, que o tempo é insuficiente. Mas eu quero aqui cumprimentar a vereadora, porque isso demonstra que, às vezes, nunca as coisas se completam. Né? Várias legislaturas se passaram por aqui, vários vereadores, né? E até então nenhum tinha atentado para essa importância, essa necessidade de ter uma transmissão em Libras na Câmara Municipal. Quero discordar do presidente quando ele diz que não tem como regulamentar porque o contrato da jangada, eu acho que tem outros mecanismos que pode ser feito para atender, lei é para se cumprir, nós não aprovamos uma lei aqui para ela não ser cumprida, é o meu questionamento de ontem. Se nós aprovamos, nós temos que cumprir a lei. Como é que a gente aprova uma lei de uma vereadora, todos os vereadores assinam e falam, nós não vamos regulamentar porque não tem um contrato. Mas nós temos aí, por exemplo, alguns cargos comissionados, não temos? Que pode, nesse primeiro momento, atender essa necessidade. É uma ação importante, eu penso eu. É uma ação importante. A transmissão por Libras resgata a valorização daquele que quer participar do processo legislativo e não tem como, porque não tem como se comunicar. Então eu quero... Embora nós discordemos em alguns pontos em se tratando de educação, vereadora, eu quero reconhecer a sua participação nesse tema, né? E de como se passar na educação, é muitos pontos que a gente diverge. Mas nesse eu quero cumprimentá-la e parabenizá-la e dizer que eu acho que deveria haver um esforço, sim, para que a gente pudesse, não agora nesse primeiro momento, mas já começar a pensar... em breve, presidente, na possibilidade de a gente implantar o sistema de Libras, que não depende muito da jangada, depende de uma pessoa aqui, profissional, capaz, para poder... A jangada só vai fazer o que ela já está fazendo, é transmitir. Ela não vai participar desse processo. Só para... não estou querendo aqui... Não, o vereador Paulo de Lima é eclético, ele resolve tudo rapidinho. Mas assim, só queria deixar a minha posicionamento, vereadora Geli, e cumprimentá-la e dizer que nós devemos sim estar sempre preocupados em estar defendendo os interesses daqueles mais frágeis e que menos representados aqui nessa Casa de Leis, e a senhora fez um papel importante. Parabéns.
Questão de ordem, senhor presidente.
É realmente uma questão de ordem?
Questão de ordem. Regimento, artigo 150, parágrafo 7.
Por favor, professora.
Com relação às autoridades a comparecer, né, na Câmara, nas sessões ordinárias, eu estou lendo aqui que no parágrafo 7 do artigo 150 fala: durante sessão ordinária, mediante convite de qualquer vereador da mesa, previamente agendado, poderá receber autoridade para realizar relevantes comunicações de interesse do município. Portanto, nem as autoridades na sessão ordinária para receber homenagem, segundo o que nós aprovamos, mas para trazer relevantes comunicações para o município. Então, é o que está aqui no regimento, e como nós estamos revendo vários pontos aqui, é interessante ressaltar o que está sendo colocado aqui no regimento. Certo?
Perfeito, professora. É isso que eu tentei esclarecer, mas a situação é essa mesmo, não é homenagem, né? Nós vamos receber, inclusive citei secretário. O secretário não vem aqui para receber homenagem, vem aqui para prestar esclarecimento, informações relevantes para nós e para a comunidade. Dando sequência aos trabalhos, solicito ao vereador Ederson Lopes que leia os projetos que estão na pauta.
Projeto de autoria do prefeito municipal que institui a Olimpíada Municipal do Conhecimento no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Anápolis e da outras providências. Projeto em primeira votação. Em segunda votação.
Projeto de autoria do Executivo, de número 97/2015, que institui a Olimpíada Municipal, está em discussão. O processo está em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Projeto também em segunda votação, que diz, de autoria do vereador Ederson Lopes, que dispõe sobre a instituição, no calendário oficial do município de Anápolis, a Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo e da Outras Providências. Projeto em segunda votação. Não está em pauta, mas está na pasta aqui.
Questão de ordem, esse projeto estava em pauta, sim, estava na pauta ontem e não foi lido porque o vereador estava ausente.
Bom, para a deliberação dos pares, colocamos esse projeto na pauta. Ele realmente, como citou o vereador secretário, segundo secretário Jackson Charles, ontem ele estava na pauta pela ausência justificada do vereador, autor da propositura, ele não foi colocado em votação. Por falha, eu não sei se a gente penaliza a nossa retaguarda, mas de qualquer forma, colocamos, os contrários se manifestam para a colocação dele na pauta. Por favor, vereador. Está colocado na pauta novamente.
Projeto em segunda votação, de autoria do vereador Ederson Lopes, que dispõe sobre a instituição no calendário oficial do município de Anápolis a Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo e dá outras providências.
O projeto está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Jackson Charles.
Eu quero só fazer uma observação, presidente. O projeto do vereador Ederson é maravilhoso. Todo projeto que envolve combate ao álcool, às drogas, ele tem que ser reverenciado. O que nós queremos é que tantos projetos que seja colocado em prática. Né? O município mesmo está com um projeto semelhante já agora. Tantos órgãos que falam combate à droga, combate ao álcool, mas a gente não está vendo resultado. Eu vou votar favorável, mas quero chamar a atenção para o vereador Ederson de estar cobrando do executivo a aplicabilidade do projeto, como eu acabei de mencionar aqui da vereadora Angeli. Eu acho que nós temos que cobrar a boa aplicabilidade de todos os projetos que são aprovados. Se não, não vamos aprovar. Se não, não vamos sancionar. Só queria chamar a atenção, mas o projeto maravilhoso, ótima intenção. Nós precisamos de políticas públicas do combate às drogas e quanto mais lei tiver para viabilizar isso, melhor. Mas que isso seja colocado em prática. Devolvo a palavra.
O projeto ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Está aprovado. Nós temos agora alguns projetos que dependem de quórum qualificados. Eu solicito ao vereador vice-presidente Hamilton Filho que faça novamente a aferição de quórum para termos certeza se existe ou não um quórum qualificado.
Lá. Mauro Severiano, Alfredo Landim, Vespa, Sargento Alberto, Paulo de Lima, Miguel Marrula, Pedro Mariano, Dinamélia, professor Angeli, Vilmar Silvestre, Jackson Charles, Ederson Lopes, Lizia Borges, Hamilton Filho, Sargento Pereira Júnior, Eber Mamed, corta o senso, presidente.
Obrigado, vereador. Solicito então ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura das proposituras para serem colocadas em discussão e votação.
Senhor presidente, projeto em primeira e única votação de autoria da mesa diretora que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao doutor Aldon do Vale Alves e determina outras providências.
O título de cidadania a ser concedido ao doutor Aldon, da mesa diretora, está em discussão.
Presidente, é da mesa diretora, mas teve iniciativa de alguém. Eu queria que esse alguém falasse um pouco do doutor Taglialno.
Eu diria que seria Taglialenha.
Taglialenha.
Então, Taglialenha. Agora, então, o autor, o que solicitou à mesa a colocação, poderia traduzir e nos justificar.
A iniciativa é de quem? Por gentileza, vereador.
Agora o nome eu vou ficar igual, vou ficar me calado também sobre...
Eu posso falar?
Pode. Pode.
Eu falo pelo líder do prefeito. Esse cidadão, todos nós que fomos lá no tribunal, conhece ele. Só porque os olhos nossos ficou focado no doutor Leobino. ele é um assessor antigo do tribunal. Então, ele veio até a mim, e eu acho que é o doutor Urunan, e nós também. Ele não é ouvidor, não é aquele ouvidor, não. É um que estava ao nosso lado ali, é um cidadão que todas as vezes que nós vamos lá, ele recebe, ele é doutor também, ele faz parte do corpo jurídico, advogado. Então, por isso que nós estamos também dando estida, agraciando ele. Então, para todos que estavam lá, eles viram. É um cidadão que estava ao lado do doutor Leobino. Que tudo que o doutor Leobino precisasse, vou...
Vereador, é outro, vereador. É outro projeto.
É outro, deixa eu explicar.
Não é o mesmo, não.
Não é o projeto de número 98, não? Ah, então, desculpa.
É outro, vereador.
Não. Desculpa pela minha...
Aqui, o presidente. É do
TRT. Por favor, vereador Paulo de Lima.
Tribunal Regional do Trabalho. Ele é o nosso desembargador, presidente. E ele é o nosso presidente. Nós fomos fazer uma visita para ele e damos esse título para ele pelo 25 anos do TRT, que vai completar esse ano, em novembro. Por isso, nós estamos fazendo essa homenagem a ele. E é todo o Ministério do Trabalho, juntamente com ele, né? E todo o pessoal do Tribunal do Trabalho, que é em Goiânia. Então, mas é através de Anápolis que nós estamos fazendo essa homenagem a ele. Foi através do doutor Sebastião, o juiz-presidente do Fórum Trabalhista de Anápolis, uma homenagem que nós vamos fazer a todo o tribunal. Então, é feito a ele, doutor Aldon, nós fizemos uma visita a ele. Na época, eu chamei o presidente para fazer a visita, na época, nenhum vereador teve disposição de ir com a gente. Então, a gente fomos sozinhos, juntamente, o presidente tinha um compromisso.
Disposição, né, ou disponibilidade?
Isso, a disponibilidade de outros vereadores no dia, não foi, com certeza, não teve como ir ninguém. Então, foi só praticamente o vereador Paulo de Lima, fomos lá e fizemos esse convite a ele, juntamente com o doutor Sebastião. E esse convite foi feito a ele para receber, em homenagem a todo o Tribunal do Trabalho em Goiás. Será 25 anos do Tribunal Eleitoral do Trabalho. É isso aí, presidente.
Discutinho, presidente.
Por favor, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, eu sou advogado militante aqui na comarca. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que é o tribunal que responde aqui pelo Estado de Goiás, é um tribunal que tem alcançado satisfatórios índices de agilidade no julgamento de projetos, de processos. É um tribunal que tem todo o sistema informatizado. É um tribunal que realmente faz um trabalho diferenciado. A gente acompanha, às vezes, reconhecimentos do próprio Tribunal Superior do Trabalho, o TST, pela agilidade do nosso tribunal aqui em Goiás. Claro que não é aquilo que a gente imagina, que a gente sonha utopicamente, que seja a agilidade de um tribunal de justiça, de um tribunal do trabalho, mas certamente houve avanços. Espero que ele possa, com esse título, olhar mais ainda para a cidade de Anápolis. Eu acho que a cidade de Anápolis tem 4 varas, pode... se imaginar a ampliação dessas varas ou mais funcionários para a cidade de Anápolis, que Anápolis atende não só Anápolis, mas várias outras cidades, que é da competência aqui do Fórum Local do Trabalho, que funciona ali na rua 14 de Julho há vários anos. Então eu tenho muita felicidade de participar desse título. O doutor é um juiz antigo, desembargador, presidente do Tribunal do Trabalho. Certamente quero contar que com esse reconhecimento ele possa melhorar a prestação do serviço judiciário do trabalho em Anápolis. É isso que eu tinha para falar, presidente. Então eu vou votar favorável e peço aos senhores e senhoras vereadores que possam assim fazê-lo também, porque é um justo reconhecimento.
Ainda na discussão, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, de onde que é cidadão que fala e eu não estou entendendo? Um que é lá de onde nós foi, o outro já fala do outro lado. Quem foi a indicação desse doutor Aldon?
Pedro, ele é presidente do Tribunal Regional do Trabalho, porque a justiça ela é diferenciada. Tem justiça comum, que é essa da contorno aqui, julga causa geral, civil, criminal, e a justiça do trabalho é uma justiça especializada. É aquela que funciona na rua 14 de Julho, perto do Colégio Auxílio. Ele é o presidente do Estado do Tribunal do Trabalho.
Ah, ele é o presidente
do Exatamente. Estado de Goiás.
E a propositura é de quem, assim, para a mesa diretora, indicação?
Foi do vereador Paulo de Lima.
Ah, então o Paulo de Lima é amigão dele, então. Está bem explicado. Devolvo a palavra, presidente.
Bom, encerrando as discussões, vamos deixar esses projetos para,
final.
Para o final da nossa sessão ou transferi-los para a próxima sessão
Mas não
ordinária.
Pode, próxima sessão tem que ser duas votação. Aí é
proceda a leitura dos requerimentos.
A votação única.
Senhor presidente, temos aqui pedido de retirada de pauta do projeto do vereador Paulo de Lima, projeto processo número 070. Vereador abaixo-assinado, requer, Vossa Excelência, conforme prescreve o regimento interno do seu artigo 143, que seja retirado e arquivado o processo de número 070/2015, de nossa autoria, que institui certificado Maurício Salles Moraes para comemoração do Dia Internacional da Dança e das Outras Providências. Assinado vereador Paulo de Lima.
Está retirada a propositura. Assessoria parlamentar.
Votação de requerimento, senhor presidente. Moção de aplauso à senhora Marisa Carneiro Medeiros pelos relevantes serviços prestados à Casa de Leis. Por mais de 30 anos. Autoria da vereadora professora Geli, assinado por diversos outros pares.
Vamos ler logo. Iniciamos as moções, vamos fazer a votação conjunta das moções.
Moção de apelo ao secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, solicitando a imediata implantação da patrulha Maria da Penha. Autoria do vereador Sargento Alberto, assinado por diversos outros pares. Moção de aplauso à Igreja Internacional da Restauração, pelos 17 anos de fundação. Autoria da vereadora professora Geli, assinado por diversos outros pares. Moção de aplauso aos policiais militares abaixo citados pelos relevantes serviços prestados à comunidade anapolina. Policial Sargento Divino Carlos de Oliveira e Cabo Leandro Junqueira Bernardo. Autoria do vereador Sargento Alberto. Faltam as assinaturas.
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Eu queria pedir, senhor presidente, para os pares presentes na sessão que atentarem e considerarem os colegas que têm projetos de quórum qualificado, que ao se ausentar do plenário, observar o quórum para que não haja seja prejudicado a votação dos projetos. Nós temos que ter responsabilidade isso aqui, gente. Presta atenção. Tem quórum, não tem, sai da sessão. Não tem, eu aguardo. Porque colegas vão ser prejudicados por um projeto que precisa de quórum e não pode ser votado. Então, eu sugiro que a gente coloque agora, aproveite o quórum e coloque os projetos em votação.
Só finalizando as moções, vereador. Concordo com o senhor, eu acho que é uma falta de consideração, eu diria até mais, falta de respeito com os demais pares e, inclusive, para os homenageados, cujos nomes já estão na nossa pauta. As moções estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, professora Geli.
Senhor presidente, eu quero discutir, apesar da hora avançada, mas como as nossas sessões de hora regimental é até meio-dia e meia, e nós temos o compromisso de estarmos aqui até meio-dia e meia, então, todos nós temos ter esse compromisso de votação dos projetos. E eu quero apenas falar a respeito das minhas moções de aplauso, da Marisa, que é uma servidora que serviu por tantos anos aqui nessa casa, e ela aposentou-se. E é difícil nós, quando os vereadores assinaram comigo essa moção de aplauso, difícil um vereador que não falou do apreço que tem por essa servidora que esteve aqui ao nosso lado por tanto tempo, nos servindo de forma tão carinhosa e ao mesmo tempo tão silenciosa. Então é uma homenagem que essa casa fará, sem dúvida nenhuma, a essa servidora pelos relevantes serviços prestados a essa casa. E também, senhor presidente, a Igreja Internacional da Renovação, a igreja que eu faço parte, uma igreja que nasceu no coração de Deus, sem dúvida nenhuma, e colocado no coração do pastor Miguel, e que consolidou-se por meio da apóstola Graça e de tantos outros discípulos, e que está fazendo história, não só para o reino de Deus, mas também no aspecto social relevante para a nossa cidade, e nos seus 17 anos de existência, sem dúvida nenhuma, merece os nossos aplausos. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Realmente muito interessante a figura da nossa amiga Marisa, a elegância dela, a discrição e a educação da nossa ex-servidora. Com a palavra, o vereador Sargento Alberto.
Presidente, eu quero dar ênfase aí nesse moção de apelo quanto à implantação. Já foi criado a Patrulha Maria da Penha, só que ela não está sendo implantada, não está sendo aqui, na verdade, trabalhada. E em Goiânia, ela está em pleno funcionamento. E a informação que eu tive do comandante-geral da Polícia Militar, que precisaria do decreto do governador. Mas se em Goiânia está funcionando, por que Anápolis ainda não foi contemplada? Em Anápolis nós temos as duas viaturas aí que foram destinadas, estão plotadas, e também já há policiais que foram submetidos a um curso justamente para fazer esse atendimento. Então esse apelo é para justamente que ela seja implantada o mais rápido possível, pois Anápolis não está diferente de Goiânia, não. Muito pelo contrário. Então necessitamos desse suporte aí e que venha essa burocracia, que ela seja, de alguma forma, sanada. E nós temos aí uma moção de aplauso a dois policiais. Esses dois policiais, esses senhores tiveram conhecimento daquela última ocorrência envolvendo o roubo na lotérica. Inclusive, um policial foi alvejado na mão. Teve que entrar em luta corporal, conseguiu aí deter os dois elementos e recuperar todo o montante que foram levado. Então, eu tinha e tenho que reconhecer o trabalho desses policiais que estão na rua, colocando sua vida em risco, em prol de terceiros, de bens de terceiros, buscando aí dar um retorno à sociedade, que é todo dia... Nós vemos a cobrança que é na questão da segurança pública. Então tem policiais que não têm medida de esforço. E esses dois policiais, eu tinha de trazê-los de alguma forma e reconhecê-los. E eu peço aos senhores, então, que nos dê a oportunidade de reconhecer o trabalho, o empenho desses policiais que têm se dedicado a cada dia na busca de trazer uma resposta positiva a toda a sociedade, combatendo o crime na nossa cidade. Levou a palavra.
Escutinho, presidente.
Moções ainda em discussão. Na discussão, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, eu não podia deixar de falar em relação à dona Marisa. Eu tenho uma grande admiração, uma grande amizade com ela e realmente quero só cumprimentá-la por esses 31 anos de serviço aqui no Legislativo e pedir a Deus que possa abençoá-la nesses novos destinos e trajetória que vai tomar. Então, queria fazer esse registro e vamos à votação dos projetos, presidente.
As moções ainda estão em discussão. Discussão, vereador Mauro Severiano.
Serei rápido, que o nosso tempo está escasso. Olha, só para dizer as palavras do novo vereador Alberto aí, eu tenho que dizer, o policial, quando ele erra, tem um desvio de conduta, a manchete de jornais faz um estardalhaço com ele, ele faz uma página inteira. Mas quando ele faz um ato de bravura, não faz uma estrofe. Policial, na verdade é essa, quando o policial faz qualquer coisa de errado fora da sua conduta, os jornais, a imprensa, até nós mesmos, vereador, homem público, criticamos. E quando ele faz um ato de bravura, todo mundo esquece. Então parabéns ao novo vereador, não é lutando pela sua classe, pelo cidadão, né, o divino. Eu conheço ela do meu bairro, sempre foi uma pessoa de boa índole, tem prestado um grande serviço na Polícia Militar. Então parabéns, você, como se diz, não está defendendo sua classe, você está defendendo o ser humano daquilo que ele é pelo seu ato de bravura. Então, voto nessa moção.
Discutindo, presidente.
Sargento do Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. Eu quero só parabenizar e agradecer por tudo que nossa servidora Marisa tem feito, fez pela Câmara Municipal. É uma pessoa muito importante, fazia um trabalho ali muito, muito legal. É uma pessoa muito prestativa, então nessa oportunidade quero parabenizá-la e desejar toda felicidade nessa nova etapa da sua vida. Também quero parabenizar o vereador Sargento Alberto por essa moção de apelo, para que possa ser implantado o mais rápido possível a Patrulha Maria da Penha no nosso município, porque o pessoal já está trabalhando, só porque precisa de regulamentação. Eu gostaria de pedir para que nosso secretário de Segurança Pública possa atender esse apelo o quanto antes possível. E também parabenizar o Sargento Alberto pela moção de aplauso para os nossos militares, que têm feito um trabalho muito importante na nossa cidade. Só isso, eu vou falar, presidente. Muito obrigado.
Também na discussão, o vereador Glei Martins.
Obrigado, senhor presidente. Não poderia deixar de falar também dessa pessoa, da Marisa, que trabalhou conosco aqui, nos alegrando, nos ajudando, com elegância, como Vossa Excelência disse. É muito importante esse reconhecimento, parabenizar a professora Geli e parabenizar também o vereador Sargento Alberto, dessa moção de aplauso, de bravura. Estive com os policiais também, conversando com um deles, a alegria dele contando da situação, relatando, me relatou par e passo o que aconteceu. Então isso que é importante para a corporação, para exemplo daqueles que estão ali lidando dia a dia com essas pessoas, com esses cidadãos que vêm fazer o mal na nossa cidade, na população, e eles estão ali para defender, nos defender contra esses cidadãos que não têm essa índole. Então, parabéns, vereador Sargento Alberto, parabéns aos policiais. Eu fiquei muito feliz em participar com ele me contando em primeira mão, contando a par e passo o que aconteceu. A gente até emociona um pouco de ver o entusiasmo de tudo que aconteceu, aquele momento difícil que ele foi alvejado no braço, ele relatando. Então, assim, é merecedor. Nós temos sim que reconhecer todos esses policiais que têm defendido a nossa cidade e o nosso estado. Parabéns mais uma vez. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda na discussão, vereador pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Apenas para parabenizar a nossa querida amiga Marisa pelo trabalho dela e também por este reconhecimento. Na verdade, é uma propositura da vereadora Geli, mas é de toda a casa. Parabéns, que Deus abençoe ela e agora possa gozar realmente, né, esse período da sua vida, viajando muito e descansando muito. Que Deus abençoe ela e parabéns à professora Geli pela propositura.
Ainda em discussão? Só deixando aqui que nós estamos votando nesse momento a moção de aplauso em favor da dona Marisa, também pela Igreja Internacional da Renovação e moção de apelo pela implantação da Patrulha Maria da Penha. Apenas essas três. Estão em votação, os contrários se manifestem. Estão aprovadas. As demais, lembrando aos nobres pares, as moções elas devem ser apresentadas, apreciadas na sessão subsequente, com a assinatura de pelo menos um terço dos vereadores e colocada na pauta de votação da sessão subsequente. Nós estamos quebrando esse protocolo também. Então, as demais moções que deram entrada estão sendo coletadas as assinaturas e serão colocadas na pauta da sessão ordinária de amanhã. Novamente, vamos colocar em votação o título de cidadania ao senhor Aldon do TRT. Votação nominal para quórum qualificado. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Hamilton Filho. Sargento Alberto.
Favor, senhor presidente.
Dinamélia, ausente. Eber Mamed.
Favorável.
Eli Rosa, ausente. Gley Martins. Vereador Gley Martins, favorável. Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos, ausente. GR Cabeleireiro, justificou. Sargento Pereira Júnior.
Favorável, presidente.
Lisier, favorável. Professor, vereador Jean Carlos, justifica sua falta por estar com problema de saúde. Professora Geli.
Favorável.
Mauro Severiano.
Favor.
Miguel Elias Hanna.
Favorável.
Miriam Garcia.
Favorável, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Favor, presidente.
Pedro Mariano.
Acompanho o voto do Mauro José Severiano aqui, senhor presidente.
Pedro Pedrinho Porto Rico está ausente. Frei Valdair ausente. Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Wederson Lopes.
Favorável.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favor, senhor presidente.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, com 17 votos favoráveis à totalidade dos presentes, está aprovado o título de cidadania ao senhor Aldon, do TRT.
Projeto de autoria, e projeto também, senhor presidente, em primeira e única votação, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao doutor Leobino Valente Chaves e determina outras providências.
A proposta de título de cidadania ao doutor Leobino Valente Chaves, isso com o nome completo, viu, vereador Mauro Severiano? Está em discussão. Do doutor Leobino Valente Chaves. A propositura está em discussão.
Eu vou discutir.
Mauro Severiano.
Não, é só para dizer a todos, mas as pessoas que estão do outro lado das câmeras e do rádio não estão sabendo. Doutor Leobino passou por aqui, com um grande juiz de direito. Ele falou para nós lá, quando nós fomos visitar no tribunal. Né, e a mesa, eu, em meu nome lá, que eu falei, eu acho que era hora do presidente dar um título cidadão para o doutor Leobino. Eu acho que quem bebeu dessa água aqui, trabalhou pela cidade de Anápolis, é merecedor, né, desse título. Então é só isso, presidente. Doutor Leobino, presidente do Tribunal do Estado de Goiás. Só isso.
Em discussão? Continue em discussão. Em votação. Votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Hamilton Filho.
Favor, presidente.
Sargento Alberto.
Favorável.
Dinamélia Ribeiro, ausente. Eber Mamed.
Favorável.
Eli Rosa. Ausente. Gleio Martins.
Favor.
Jackson Charles.
Favorável.
João Carlos está ausente. Vereador Ger Cabeleireiro. Justificou sua ausência. Sargento Pereira Júnior.
Favor, presidente.
Vereador Lizeia, favorável. Professora Geli. Favorável. Mauro Severiano.
Favor.
Miguel Marrula.
Favorável.
Miriam Garcia.
Favorável, presidente.
Vereador Paulo de Lima. Favorável. Pedro Mariano.
Voto para a Miriam Garcia, senhor presidente.
Pedrinho Porto Rico está ausente. Valdair de Jesus está ausente. Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Wederson Lopes.
Favorável, presidente.
Pastor Vilmar Silvestre.
Como relator da propositura, voto favorável.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Também com 17 votos favoráveis, está aprovado a concessão do título de cidadania ao doutor Leobino Valente.
Senhor presidente, também em primeira e única votação, de autoria do vereador Hamilton Filho, projeto que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade ao doutor Lúcio Flávio Siqueira de Paiva e determina outras providências.
A propositura de concessão de título cidadão benemérito ao doutor Lúcio Flávio está em discussão.
Discutindo, presidente.
Na discussão, o vereador Hamilton Filho, autor da propositura.
Senhor presidente, doutor Lúcio Flávio de Paiva é um anapolino de nascença, reside na cidade de Goiânia há vários anos e é um dos maiores expoentes da advocacia goiana. Foi membro da comissão que redigiu o novo Código de Processo Civil, que só quem é do direito entende a importância desse ordenamento jurídico, o Código de Processo Civil. É um advogado militante, um ativista da advocacia goiana e brasileira. Então, e ele tem o orgulho e sempre dizer que é da cidade de Anápolis, que é anapolino, é filho de uma conhecida família aqui da cidade. Então, eu tenho muita satisfação de propor esse título a ele, por estar homenageando um anapolino que leva o nome da cidade de Anápolis, não só no âmbito do estado de Goiás, mas do Brasil todo, já que ele é escritor, é palestrante, fez recentemente aqui no fórum uma grande palestra sobre o novo Código de Processo Civil.
Então, certamente, é uma homenagem importante e justa, já que até teve com o Sargento Pereira na audiência pública, ali na CIA, término na conversa com ele, por Sargento, ele citou, fez boas referências a Vossa Excelência. Então, eu quero pedir apoio dos senhores e senhoras vereadores a esse título, porque estaremos reconhecendo um grande Napolino. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Ainda na discussão? Vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar o vereador Milton Filho por esse título ao nosso doutor Lúcio Flávio, uma pessoa muito importante para o direito, para a nossa cidade e para o nosso estado. Tenho certeza que é uma pessoa merecedora e, na verdade, quero agradecê-lo. Inclusive, a gente, no dia desse título, quero entregá-lo um certificado de presença na nossa audiência pública lá na CIA, das prerrogativas do advogado público. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência, que é uma pessoa realmente merecedora, que tem levado realmente o nome da cidade de Anápolis para todo o estado e para o Brasil todo. Então, parabéns e volta a favor também. Muito obrigado.
A propositura ainda está em discussão. Votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável, presidente.
Hamilton Filho.
A favor.
Vereador Sargento Alberto.
Favorável.
Dinamélia Ribeiro, ausente. Heber Mamed. Eli Rosa, ausente. Glei Martins.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos justificou a sua falta. Vereador Jerry Cabeleireiro justificou a sua falta. Vereador Sargento Pereira Júnior.
Por favor, meu presidente. Sempre.
Depois justificar, pensei que o senhor ia se abster. Vereador Lisier, favorável. Professora Geli. Mauro Severiano.
Por
favor. Miguel Marrula. Miriam Garcia.
Favorável.
Vereador Paulo de Lima. É do Pedro Mariano.
Eu voto com o vice-presidente dessa casa.
Pedro de Porto Rico está ausente. Frei Valdair, ausente. Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Também com 17 votos favoráveis, está aprovada a propositura de título cidadão benemérito ao doutor Lúcio Flávio.
Senhor presidente, também em primeira e única votação, projeto de autoria do vereador Mauro José Severiano, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito da comunidade ao doutor Pedro Paulo de Oliveira e determina outras providências.
Projeto em discussão e na discussão o autor da proposta, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, como o vereador Hamilton também tem essa propositura do doutor Lúcio Flávio, esse cidadão, Pedro Paulo de Oliveira, ele é juiz de direito, nasceu aqui, ele não pode receber um título de cidadão napolino, porque ele já é napolino, né, vereador Hamilton? Então, com essa propositura que eu estou aí propondo para os novos edis ser sabatinado aí, e eu gostaria de pedir o voto a todos, por quê? Esse menino, quando eu falo menino, porque eu vi nascer. Filho do senhor Dimas, pastor da Assembleia de Deus, né? Então, Ministério de Anápolis, tem um vasto, apesar da pouca idade dele, 33 anos de idade, né? Com 28 anos de idade, ele já era juiz de direito, já estava aí, né, com a sua... trabalhando no interior de Goiás, Goianésia, Rubiataba, Vale de São Patrício. E hoje ele está lotado aqui, né, no Foro de Anápolis. Filho daqui, filho da terra. E eu tenho certeza, com esse trabalho que ele está exercendo, ele ainda vai ser presidente do tribunal como o doutor Marcos Ferreira. Marcos Ferreira, hoje juiz de direito de nossa cidade, filho da terra. Hoje ele é desembargador, filho do saudoso Quinzim. Quem é mais antigo em Anápolis sabe quem foi Quinzim. Foi um dos gerentes da Estita Onogás. E o doutor P. Pedro Paulo de Oliveira, estive fazendo uma visita com ele semana passada, e eu pensei por bem, dando um título para o desembargador, tinha que ter um representante do Fórum também de Anápolis ali, representando como o Fórum de Anápolis trabalha. Eu estava lá discutindo com ele, não política, discutindo por causa de muitas varas aqui de Anápolis, ela trabalha muito humilde, ou se é falta de juiz, vereador Hamilton, que você é advogado, e tem uma enxurrada de processo lá, não sei se é falta de juiz lá, que falta nas varas, mas também amorosidade. Estava discutindo e eu procurei a ele se eu podia dar esse título para ele. E ele achou por bem mandar o currículo para mim. Então, sexta-feira, eu gostaria que quando o doutor Leobino estivesse recebendo esse título, o doutor Pedro Paulo também estará recebendo às 10 horas da manhã. E eu tenho até uma convocação lá da Assembleia, eu, vereador Hamilton e vereador Vespa, que o nosso deputado está homenageando várias autoridades de Anápolis com a comenda lá na Assembleia neste mesmo horário. E eu não vou comparecer, então vou deixar de ir lá para vir homenagear o nosso juiz da nossa cidade. Não sei se o Vespa, vereador Amil, recebeu do deputado Carlos Antônio, que por causa dos 108 anos de Anápolis, então várias autoridades de Anápolis estão sendo homenageado lá na Assembleia Legislativa com o nosso deputado Solidariedade. Várias personalidades, como foi homenageado também ali na última sexta-feira, o prefeito, inclusive o nosso presidente estava lá também. Então a Assembleia Legislativa está fazendo homenagem para muitos anapolinos. E eu vou deixar de ir lá fazer essa homenagem para vir prestigiar o autor da propositura aí a vocês e o presidente. Só isso.
Escutinho, presidente.
Obrigado. Ainda na discussão, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, obrigado. Parabéns, Mauro José Severiano, por essa propositura. Quero dar outro parabéns, Vossa Excelência, nesse tempo aqui, no terceiro mandato que eu estou, que eu vejo o primeiro nome do senhor suar aqui, dando um título. Autogrado. Não sei na antes. Hã? É título, né? Mas é título, né? É quando está votando aqui, é projeto, né, meu chefe? Senão não precisar de votar. Certo? Então eu quero parabenizar o senhor por essa propositura. E esse Pedro Paulo aí é um rapaz jovem, muito educado. Deixar o Web. O Web pediu a parte, né? Senhor presidente. Ele presidiu, já foi diretor do fórum, né, Mauro? E na eleição de 2012 era um dos juízes também que conduziu as eleições no município de Anápolis, né? Doutor Pedro Paulo, né? Aí, então, parabéns, Mauro, por esse título e ver o nome de Vossa Excelência aqui. Eu vou votar com o senhor nesse projeto. Devolvo a palavra, presidente.
Ainda em discussão?
Discutindo, presidente.
Vereador Hamilton, na discussão.
Quero cumprimentar meu correligionário de partido aqui, o vereador Mauro. Cumprimentar a Vossa Excelência pela propositura. Doutor Pedro Paulo é juiz titular da comarca de Barro Alto e é juiz auxiliar da comarca de Anápolis. Então, ele fica se dividindo entre a cidade de Barro Alto e Anápolis numa correria danada, porque é uma distância demográfica grande. Nesse mês de julho, quando vários juízes da nossa comarca estavam de férias, ele esteve respondendo. Tive notícia dele na Juizada da Infância, varas de criminais. Então, um juiz muito trabalhador, uma pessoa muito querida, e mora aqui na cidade de Anápolis e em Barro Alto. Divulga o nome da cidade também, onde está. Então, voto com prazer, vereador Mauro, nessa propositura de Vossa Excelência. Muito obrigado, eu vou para lá, presidente.
Ainda na discussão? Em votação nominal, vereador Alfredo Landim.
Favorável, presidente.
Vereador Hamilton Filho.
A favor, presidente.
Sargento Alberto. Dinamelli está ausente. Eber Mamed. Eli Rosa está ausente. Gleimo Martins.
A favor. Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos, justificou sua ausência. Jair Cabeleireiro, justificou a ausência. Sargento Pereira Júnior.
Favor, presidente.
Vereador Lizier, favorável. Professora Geli. Mauro Severiano.
Favor.
Miguel Marrula.
Favor.
Favor.
Miriam Garcia.
Favorável, presidente.
Paulo de Lima.
Favorável.
Pedro Mariano.
Voto de novo com o Mauro José Severiano, senhor presidente.
Pedrinho Porto Rico está ausente. Frei Valdair está ausente. Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Com 17 votos, a unanimidade dos presentes, está aprovada a propositura. Em favor de Pedro Paulo, doutor Pedro Paulo. Leitura
e votação.
E posterior votação para posterior votação dos requerimentos em pauta.
Requerimento, vereador Sargento Alberto, que requer às centrais elétricas de Goiás, solicitando troca e avanço de poste de energia elétrica que se encontra danificado na Avenida Tocantins, Bairro de Lourdes. Requerimento, vereador Vespa, que requer a CMTT, implantação de quebra-mola e lombofaixa no Jardim Progresso, em frente à Escola João, São João Maria Vianney. Requerimento do vereador Vespa, que requer a CMTT, implantação de quebra-mola ou lombofaixa na Rua 13, Parque Iracema, em frente ao Parque São Cristóvão, em frente à Paróquia São Cristóvão. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a CMTT, solicitação de instalação de redutor de velocidade ou barreira eletrônica na Avenida Independência, que corta Bar de Lourdes, Parque Brasília, Vila Sul, Flamboyant, Buritis, finalizando na BR-060. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer a CMTT, solicitação de reabertura e ou abertura de passagem no canteiro central da Avenida Independência, abaixo do semáforo, entre Bar de Lourdes e Parque Brasília, próximo à Pocena. Tumultuar lá. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a CMTT solicitação de estudo de implantação de quebra-mola ou redutor de velocidade em frente ao CIMEI Maria Zenita de Jesus, na Avenida Comercial com o Bar de Lourdes. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que requer Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco na Vila Santa Isabel. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco nos setores São Conrado, Vila Operária, Tesouro e Alfredo Abraão. Requerimento do vereador Alfredo Landim. Saiu? Vai, Alfredo Landim nunca foi de sair assim. Alfredo Landim. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer a Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco em corte de asfalto feito pela Saneago, nas imediações da Rua Iumas, quadra 8, lote 105, na Vila Jaiara. Não tem foto dessa vez. Requerimento do vereador...
Pode sacanagem, velho.
Vespa. Saiu já? Ué, que isso. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que requer a Secretaria Municipal de Obras construção de uma ponte ou passarela no final da Rua Olímpio Barbosa de Melo, no centro. Requerimento. Tá misturando aí. Requerimento do vereador. O povo saiu. Jackson Charles, que requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente solicitando a retirada de entulhos e roçagem na área localizada na Rua 12, Residencial Copacabana, em frente ao ponto de ônibus. E vai a conta depois para o proprietário aqui. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente solicitando a construção de uma praça entre as ruas S6, S3 e S8 de Jardim Samambaia. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente solicitando serviço de revitalização da praça na Avenida Santo Antônio, no bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador, acabou. Senhor presidente, são esses requerimentos.
Os requerimentos estão em discussão. Na discussão, o vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Na verdade, o nosso requerimento aí, eu já até conversei com o secretário Leonardo, é muito interessante porque é o seguinte, as pessoas que vêm do sentido norte da cidade, pela Jaiara, pela Presidente Kennedy, para ter acesso ao Jundiaí, tem que vir pela Santa Maria de Nazaré ou, se não, pela Goiás. e também ao Shopping, Brasil Park Shopping. Essa rua aí, ela se construir a ponte, ela vai dar ali de fundo com o Brasil Park Shopping. Para os pedestres também, as pessoas que não têm carro, a travessia vai facilitar muito. E é uma ponte muito que não é muito assim, cara, e ele nos prometeu que vai ver com certeza a realização desse projeto, construir essa ponte ali. Obrigado, senhor presidente.
Os projetos, os requerimentos ainda estão em discussão.
Discutir, presidente.
Na discussão, o sargento Alberto.
Presidente, quando nós citamos aí a Avenida Independência, que ela é uma via longa, né? É uma avenida ali que ela praticamente corta vários bairros e ela também está sendo válvula de escape. Sentido, aqueles que vêm ali, trafegam pela 153, na verdade pela 060, quando alguns caminhões, carros querem burlar a polícia rodoviária, eles entram pelo bairro de Lourdes, saindo ali na Avenida Independência. Isso tem ocorrido. Não estou fazendo denúncia aqui não, mas é a verdade, tem acontecido. E tem usado aí a Independência como válvula de escape. Então essa avenida está sendo, ela é uma avenida de grande fluxo de veículo. Em determinado horário, se torna muito perigoso trafegar por ali. Então, quando nós estamos pedindo intervenção por parte do CMTT, para que possa fazer o estudo. E, na verdade, tivemos a oportunidade de ser acompanhado pelo Osmar, né, que responde também hoje CMTT, e ele viu a necessidade de uma intervenção ali. Então, estamos aguardando que ele, né, possa aí fazer o estudo mais detalhado para que haja essas intervenções. Então, esse requerimento é mais para dar um suporte maior quando dos pedidos que tem chegado até nós por parte dos moradores daquela região. Eu vou a palavra.
Requerimentos ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovados. Só uma nota aqui que as pessoas estão utilizando muito, evitando aí o pedágio, provavelmente evitando o pedágio, nem todos, né? Mas uma boa parte do fluxo, passando por Nerópolis. Tem um acidente relativamente violento lá, com 3 vítimas, entre uma carreta e um caminhão. Então a pista está interditada nesse momento. Socorro está indo, inclusive a vigilância sanitária, por conta do derramamento dos desinfetantes. Sem mais assuntos, pela ordem, vereador Mauro Severiano.
Presidente, eu ia tocar nesse ponto, igual a Vossa Excelência falou aí. Realmente, as pessoas mais miserentas, o que é R$3.200? Uma vida vale, né? Não existem. Isso, para mim, vale o dobro disso aí, o triplo, 200 mil vezes, né? E aumenta mais também. São 18 quilômetros a mais. Eles não pensam isso. 18 quilômetros a mais passando por aí. Mas tudo bem. Eu estou pedindo pela ordem para dar uma sugestão. Sugestão para a professora Geli Chance. Sugestão. Não é? E um pedido também, que eu faço parte dessa comissão. Estou recebendo uma convocação aqui para amanhã comparecer às 8 horas. Eu gostaria que... Tudo bem, eu venho. Mas se eu chego aqui na Câmara, os primeiros a chegar sou eu, depois dessa nova mudança de horário. Eu atendo as pessoas das 8 até as 9h20, depois desço para o plenário. Gostaria, como fosse assim, convocasse isso para depois da sessão, ou mesmo na sessão em andamento, enquanto tiver requerimento aí, eu não vou falar que os requerimentos não têm muita importância. A gente reunisse ali os membros da comissão e fazesse isso ali. Ou se não, na parte da tarde. Que senão eu vou ter que deixar de atender meu povo, o povo que vem no meu gabinete, que eu atendo só as pessoas aqui, ou se não, no meu escritório, ali no centro da cidade, mas aqui eu faço política, lá eu faço outro tipo de serviço. Gostaria, dando uma sugestão para Vossa Excelência, que quando é assim uma convocação, seria no outro horário, seria melhor, porque aqui vai atrapalhar meu habitat aqui, onde eu atendo meu povo. Só isso.
Bom, sem mais inscrito a palavra pela ordem, encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações.
Comunicando.
As comunicações, vereador Jackson Charles.
Eu queria aproveitar a comunicação, senhor presidente, para prestar uma homenagem ao meu pai espiritual, padre Luiz Lemos. Ser padre é ser pai de uma comunidade inteira. Como tal, ele é o homem da palavra de Deus, da Eucaristia, do perdão e da bênção. Exemplo de humanidade, penitência e tolerância. o pregador e confessor da fé cristã. Enfim, é um comunicador da palavra de Deus. Portanto, em nome do padre Luiz Lemos e do padre da igreja São João Evangelista e também do padre Clara da São João Batista, eu quero cumprimentar e parabenizar todos os sacerdotes de nossa diocese pelo seu dia de hoje, comemorado nesse dia 4 de agosto, que é o dia do padre. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Comunicando, presidente.
Muito bem, vereador Jacques, bem lembrado, o senhor já no finalzinho aí, o senhor citou todos os padres, não só da nossa comunidade, não só da nossa cidade, mas do Brasil inteiro. É uma liderança que está cada dia mais escassa. Então, que Deus dê também mais vocações sacerdotais. Amém. Nas comunicações, vereador Vespa.
Presidente, comunicação é só para fazer um pedido para Vossa Excelência, do caso, tem alguns vereadores aqui ainda, a respeito do estacionamento, enquanto está mexendo a nossa obra aqui, acho que não só hoje, mas hoje uma grande parte teve dificuldade de colocar seus carros aqui, porque está tudo congestionado, não pode entrar. Então, que Vossa Excelência pedisse uma autorização para o CMTT, para, vamos dizer, deixar, vamos dizer, o palavreado correr frouxo aqui em volta, a gente colocava em cima da grama aí, porque eles não sabem de quem que é carro, e de repente pode ser multado. Infelizmente, não tem onde a gente colocar os carros. Eu tive que deixar o meu no meio da rua ali, contramão, pedir para o meu chefe de gabinete e procurar. Nem sei aonde está meu carro, no caso. Então, que até eles concretassem aí, porque está todo fechado, que pudesse fazer essa liberação para a gente aqui em volta. Só isso. Obrigado.
Vamos observar isso aí, que realmente hoje foi um transtorno para conseguir uma vaga aqui em volta da Câmara. Mas é só a data de hoje. Eu não sei até se precisava ocupar o estacionamento aqui de cima. Não sei se o equipamento vai ser colocado aqui na parte de cima ainda. Não estive lá desde o início da sessão. Mas vamos pedir mais cuidado com relação a isso aí também, para que facilite o nosso trânsito aqui. Ainda nas comunicações, sem mais nada a tratar, encerramos a presente sessão e marcamos outra para amanhã no mesmo horário e local. Obrigado a todos.